vai começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Tranque o leão na jaula!
Cara aqui, ó. Olha só.
Microfone ligado.
Olha ali, ó.
Ouve essa peça, senão nós tá desempregado.
Tô ligado, ó. O bigodinho, olha.
Bigodinho do Valdir, do Vasco.
O bigodinho já tá querendo.
É o zelador.
É, nós ouve mesmo.
Tem que tomar cuidado aí, viu, bicho. Muito bem, meus amores. Tabacou, passa que passa aqui, viu? Já tem cara só querendo, ó. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é dia 12 de dezembro, aniversário do nosso querido Silvio Santos. Uma salva de palmas para Silvio Santos. Está completando 89 anos. Sempre Silvio rende o bloco. Ele sabe render o bloco. Mas a turma anda meio brava contigo, Silvio Santos, falando que você é machista, racista, homofóbico. Que é isso, Silvio?
É verdade, Emílio. As pessoas me chamam assim, mas você também está sendo chamado assim por alguma pessoa.
Tô velho, Silvio.
Eu acho que esse é o caminho.
Você vai perdendo tempo de frescura.
Exatamente. Foi isso que eu disse. Que eu realmente
quando
sempre
você fica
fiz
velho,
brincadeira.
Você só quer bola na rede.
Exatamente.
Não quer mais.
Eu sempre fiz brincadeira pra render, mas agora tudo o pessoal reclama, né? Então eu vou voltar com o show do Milhão, pra chamar esse pessoal pra parar de encher o saco. E quem reclamar vai pro programa, ganha dinheiro e para de me encher o saco. Mas, Emílio Surita, você, eu acho que você tá indo pro mesmo caminho.
É.
Pode seguir, porque já
pode
acabou
seguir
aqui o roteiro.
Não tem a foto do...
Que foto? Não, não, aí é a outra parte.
É, outra parte.
Tá mal editado, tá mal editado.
Muito bem, Silvio Santos. É isso aí.
Desculpa, desculpa.
Vamos falar de outro milionário. O vinheteiro continua em Dubai.
Dubai.
E o vinheteiro vai fazer uma apresentação na China. Nossa. Nosso companheiro vinheteiro. E deu uma passadinha em Dubai e mandou uma foto de lá. É isso a foto dele?
Jalim Rabizinho.
Ah, sim.
Esse é maravilhoso.
Jalim Rabizinho.
Esse anão.
Estou com o mini.
Jalim Rabizinho.
É um mini.
Não é montagem isso aí?
Não, mini não é montagem não. É o um mini Jalim. Ele foi buscar Jalim Rabei, que é o amigo da.
Jalim Rabizinho.
Esse é o cara que a manteiga. É o dono que paga as passagens.
É o dono da lancha. É o dono da lancha que a manteiga tira a foto.
É isso aí. Ué, vamos meu às notícias de hoje. Saiu na coluna do Lauro Jardim, na Globo, que a relação entre Frota e Dória já azedou. É, amigão.
É por aí.
É isso aí. O Frota tá se sentindo desprestigiado pelo Dória desde a entrada do Bebiano no PSDB. Frota teria confidenciado que irá apoiar o candidato de Aécio Neves para líder do partido na Câmara e não o candidato do Dória, já que, segundo Frota, o Aécio é seu amigo de mais de 30 anos. O que houve, Dória? Acabou a broderagem com o Frotinha já?
Emílio, realmente eu não tenho tempo para administrar egos, muito menos gerir egos. Eu administro organizações, porque eu não sou político, eu sou um aproveitador, quer dizer, eu sou um gestor, um administrador, com as melhores práticas, os melhores métodos, as melhores formas de você compor equipes e assim gerir equipes. Mas certamente eu desejo boa sorte para o Frota agora puxando o saco do Aécio. Eu não vou me meter o meu nariz nessa nova amizade, se é que você me entende, Emílio. Afinal de contas, a única neve branca que eu conheço é de Zermatt, é de Aspen, é de Chamonix, é de Samoritz. E você lembra muito bem, eu, você, Anne Beer, juntos em 1999, esquiando nos Alpes franceses, Emílio. Certamente essa é a neve que eu gosto, que eu entendo, que eu compreendo muito bem e faço gestão.
Muito bem, muito bem, Dória.
Chega de fofoca e vamos acelerar a pauta.
Muito bem. Um mecânico foi preso em Nova Mutum, no Paraná, distrito de Porto Velho, vestido de mulher, tentando se passar pela mãe durante a prova do Detran. Ele foi preso quando tentava fazer a baliza em um veículo de autoescola e vai responder por crime de falsidade ideológica e também tentativa de estelionato. Isso. Meu querido Dalborga, você viu essa aí, Dalborga?
Olha, Emílio, é impressionante, né? Como o ser humano tem a capacidade de tentar dar um tomé na justiça. Ele tentou dar um tomé no Detran, Emílio. Como é que pode? Olha a cara desse vagabundo. Cabide, deixa a foto pro Brasil inteiro ver a cara desse vagabundo. Parece o Norman Bates da psicose. Olha só. Com certeza tem, deve tomar uns 7 remédios por dia, né? É impressionante. Tô dando spoiler mesmo. O filme tem 60 anos. É claro que descobriram quando ele fazia a baliza, ele acertou a baliza. Então descobriram que ele não era mulher, pô. É por isso, porque ele aceitou a baliza. Agora vai vir a promotora, Emílio. Os caras estão querendo fazer tudo isso, Emílio, pelo amor de Deus. Piada machista, pai. Muito obrigado, porque agora eu vou ser motivo de chacota. É isso aí, Emílio.
Você fica aí, eu que apareço atrás.
Agora. Tá com medinho, Daniel.
E você fazendo piada do além.
Muito bem. Exatamente, já tô morto. Podem me processar à vontade.
Muito bem. Então, enquanto vocês estão nessa guerra cultural,
é isso mesmo,
querendo saber o que é um, o que é outro.
Quer que eu te faça?
Nós temos aqui, senhoras e senhores, nós temos aqui, seriamente falando, uma tendência. Samidana, aqui está. Que é o homem.
Altos e baixos.
O baladeiro.
Não, porque eu sei que uma hora você cai nas graças, outra você cai nos porões. Não,
mas isso é rede social. O importante é que você traz conteúdo bom.
E eu sou o Delari.
Muito bom.
O produtor.
Delari, uma loucura. Ó, hoje nós vamos ver uma tendência. Qual é essa tendência, Sami?
A gente. As pessoas estão. Tem uma preocupação na sociedade que as pessoas têm filhos e depois não aguentam pagar o filho.
Putz,
e a pergunta é, quanto custa um filho? Quanto
essa
custa?
É a pergunta.
Porque você sabe os benefícios, mas quanto custa? E a gente foi para as ruas, eu e o Delari e a nossa equipe. E
terá essa
Delari
resposta?
Delari, repórter?
Não, terá. Aí, a gente foi falar com as pessoas. A resposta é na volta, porque tem que render o
Mas
bebê.
É um assunto interessantíssimo.
Muito. Então, todo mundo quer saber.
Então é o seguinte.
Porque você pode se perguntar, quanto custa se eu quiser ter filho? Mas, por exemplo, se você tiver 21 anos, quanto você já custou para o seu papai e para a sua mamãe?
Nada. Entendi.
O meu filho, eu já tô fazendo uma caderneta lá
não,
de
não
quanto
tempo. Sério?
O Pirilico tá me devendo uma grana.
As pessoas não fazem
pô.
Essa conta.
Não fazem. Aí depois fica endividado, aí depois acaba ficando irritado. Então a gente quer esclarecer um pouco. O spoiler da volta é que tem uma reportagem que mostra que, de acordo com a sua classe social, as coisas básicas tem uma diferença de 100 vezes. 100 vezes o que um gasta e o que o outro gasta.
Do rico e do pobre?
Na mesma cidade.
Entendi.
No dia a dia, não é viagem internacional, no dia a dia. A gente vai explicar isso.
Então vamos rodar, por favor, Cabide. Pode soltar aí, meu querido.
São Paulo, Avenida Paulista. E eu pergunto para você, meu caro afegão médio: quanto custa um filho? Vamos ver se o pessoal tá ligeiro.
Você é outro?
Sami.
Eu ia falar Samir.
Você tem filhos, Gislaine?
Tenho 3 filhos.
Sim.
Eu tinha 3, agora só tenho 2.
Acertou. Ah, miserável.
Quanto custa um filho?
La 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 la.
I love you, baby.
La 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 la.
Love me tonight.
Não tenho a menor ideia.
Ah, dava pra eu viver mais umas 4 vidas.
Mas se chutar um número?
400, 500 mil. 3 pau.
Ah, não consigo fazer essa conta.
Mais de 2 milhões?
Até o final da sua formação, sim.
É por isso que você não tem filho?
Não, não. Não é por isso, não.
Se um filho custa 1 milhão, a pessoa que não tem filho devia ser rica. Você tá cheio da galera.
Não tô, não. Longe disso. Esqueceram de mim.
Daqui a 20 anos, você vai ter um filho de 20 anos. Mas se você optar por não ter filho, quanto você teria no banco? Tem ideia?
Acho que tá mais próximo de 1 milhão, mais ou menos.
1 milhão. E vocês estão preparados? Ah, tá gastando. O filho virou presente em 2019, mas 2020 não sabemos. Hoje, seus pais têm você. Mas se eles não tivessem você, quanto eles teriam no banco?
20 mil, mais até.
Não, mas muito
mil.
Mais.
Nunca parei pra pensar nisso.
Então, vá para casa e reflita. O que pesa mais no gasto do filho? É escola, é saúde, é tudo? Assim, a lista de coisas. Para as pessoas que estão pensando em ter filho, o que tem que listar?
É mais educação mesmo.
Educação.
Né? Educação.
É, dizem que educação é cara, mas ignorância é mais caro ainda.
Mais caro ainda.
Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
eu. Eu tenho um filho que tem 4 anos. Eu tô fazendo uma planilha lá do Pirilico, ele tá me devendo uma grana já, viu?
Como advogada, você sabe que o que você empresta ao filho não é dívida, né? Você nunca vai poder cobrar.
É.
Juridicamente, inclusive, nós estamos lascados.
O Henrique tem 11 anos, provavelmente vai depender de você até uns 21, fazer faculdade, arrumar o trabalho.
Até uns 17.
Já tá aprendendo uma profissão?
Ah, eu quero fazer faculdade de animação.
Ixi, isso é caro, hein, bicho?
Eu gosto de desenhar, né?
Anime também é japonês, não é?
É,
anime.
Eu tô aprendendo isso nas redes sociais.
Lucas tem 2 anos e 10 meses.
É um belo de um pirilico, eu gostei do Lucas. Já estuda finanças, ele já tava conversando comigo sobre tesouro direto, sobre várias modalidades de investimento. Agora, suponha que até os 21 anos você vai ter que dar alguma ajuda financeira. Quanto você acha que teria acumulado se não tivesse o Lucas?
Eu acho que 1 milhão.
1 milhão.
1 milhão ou mais.
E aí, vocês já pensaram nisso na hora de ter ou aí vai, deixa a vida levar?
A gente planejou, né? Claro que os gastos são muito maiores do que a gente imaginava.
Mas tá dando tudo certo.
Mas tá dando tudo certo.
Selo Samidana, ganhou um selo Samidana. Muito bem, que é aquela hora que o editor adora fazer o gracejo. Põe o cabeção.
Não, eu não vou tirar.
Depois de incansáveis horas, de inúmeras entrevistas com o Diego Delari, chegamos ao fim dessa reportagem, como diria o Emílio, maravilhosa. E eu vou responder agora ao vivo. Quanto custa um filho? Você sabe, meu caro afegão? Ou vai ficar chutando como se não houvesse amanhã? Pânico também é cultura, ciência e informação. Vamos no estúdio.
Muito bem, muito maravilhoso. É, tá.
Tô bebendo
tá
meninão, a mesma, né? Água do Zuckerman.
Sim, yes. Tá meninão. É, o rei da balada da Izzy.
É. Zuckerman ontem tava dançando.
É o sucesso.
Outra volta?
Sucesso, Samidana, abordado por senhoras e rapazes.
É. Moças e rapazes.
Você sabe que eu fui no doutor Renato Neves, quem estava? Sônia Rassi.
Sônia Rassi.
Encontrei com Sônia Rassi. Beijo, falei, oi Sônia, tudo bem? Ela falou, como está o Sam? Eu falei, pô, mas
o Sam, né?
Nós estamos há 25 anos fazendo esse programa. O Sam, aí o manobrista também mandou um abraço pra você.
Tem que falar e Manobral com os diferentes públicos.
Emílio, você pretende fazer programa Samidana aqui não, também? Porque não, eu tô não. Sentindo que tapete você não puxa.
Vem, vem. Eita, aí. Sério? Sam e Dani, né?
Vai ser eu e o Dani que tá tentando fazer o programa. Que
Mosaico
é o...
na TV.
Sam e Dani. A volta, direto do bar do tênis lá de Hebraica.
Isso.
Com patrocínio. É.
Já vem direto.
Já vem direto, porque tem o filho lá.
Só quem é circuncisado e o Morgado pode participar com
algumas imitações. Opa,
que ele é.
Sou.
Pra quem não sabe.
Não muito é bem, logo que nasceu.
Mas enfim, qual que é a questão? Um filho.
A questão é o seguinte: o filho.
Sine qua non.
Tem uma reportagem que mostra que o filho das pessoas mais pobres, que ganham até R$2.000, que é classe D. Aqui em São Paulo é muito difícil, porque é difícil os salários serem menores que R$2.000.
É pra você, pô.
É. É.
Você não sabe que tem de gente que ganha
aqui
dois pontos.
Em São Paulo, na cidade,
não.
É difícil.
Não, não é aqui no Jardim.
Familiar. É,
não, Jardim. Lá na minha região.
Não, não tem, não.
Jardim
Anjo. Lá no Mandaqui, lá. Mandaqui.
Vai lá na Biquinha.
53
Parada mil. De Taipas. É. Você não volta de lá.
Eu quero saber muita conta. Aqui é bom pra
nós. Bom, mas vamos lá, vamos lá.
53
mil. Até classe bobagem.
D. Classe D. É. 53 mil. Classe C.
Até...
É, R$2.000 é classe D.
Classe D. Classe D quanto por
53
mês?
53 mil é porque a pessoa não gasta em nada. Não, não, na vida.
Ah.
Na vida.
A que
na
filho vida? É esse?
Peraí, calma.
Não,
calma.
Não, ela só gasta... Não
complica.
Basicamente, só gasta em telefone, energia elétrica e transporte. Basicamente só isso, classe... Quem ganha R$2.000 então, só pra nada.
Mas aí é SUS e escola pública.
É tudo público.
Tudo público. Tudo público.
Aí classe C, de R$2.000 a R$6.000, já começa algumas coisas. Já tem um alimento lá fora do que é dado pelo governo, aí já tem berçário. Enfim, aí já vai pra R$400.000.
R$400.000. A vida.
A vida. Na vida até ele ficar independente. Tá.
É, mas é quando... Qual a idade?
23 anos.
Ué, vocês querem saber tudo, não, também. Calma, você tá deixando o cara perdido.
Candidato.
Então quer dizer, classe D, quanto?
53.
53 mil. C, classe C já subiu uma classe?
É.
Vai pra quanto?
400.
400 pau.
Isso é até R$6.000 de renda familiar, que já é um...
Tá.
Aí de classe B, que é de 6 mil a 25 mil,
isso.
Pelo que me falaram, parece que é o nosso ouvinte... De 6 mil a 25 mil de renda familiar, já vai para 950 mil. Porque aí você já começa a gastar mais em entretenimento, já tem mais despesas.
É para Disney.
Viagem, já, pra Disney, já tem plano de saúde melhor. Então vai fazendo isso. Agora, classe A, acima de 25 mil.
O que é classe A?
Classe A é acima de 25 mil. Não, você tem o AA. A primeira é acima de 25 mil.
Ah,
dá 2 milhões.
2 milhões.
É, e acima, é mais ou menos acima de 25 mil até uns 70 mil. Agora, acima de 70 mil, que é o caso de Marina Mantega,
é. É, ela ganha de 50 de mesada. É. Só
cinco
mesada. 5
milhões.
Né? Milhões?
Não, não olha pra minha cara, não.
E a gente tá falando de um filho.
Então, tem que pensar.
5 milhões custa um filho do rico?
Tem um amigo meu que fala que filho é bom, mas é um brinquedo muito caro pra se ter dois.
Dá pra ter 100 filhos da classe D,
ó. 5 milhões.
Porque aí só de colégio já vai mais de 10 pau.
Não, mas ninguém vai em colégio de 10 pau.
Ai, mas o Emilinho estudou aonde? Pai, você gosta de ficar me enchendo
Eita,
o saco?
Eita, olha aí.
Olha o menino da fazenda.
Aonde estudou Emilinho? Emilinho
estudou em colégio de dois contos. Ah, que Suíça. Ah, não. Que vem,
ele,
não...
Ele tava
deixa eu te falar, ó, filha. Não venha querer fazer gracinha. Deixa eu te falar. Não venha querer fazer gracinha. Quanto custa um colégio? É dois contos. Um colégio.
Emilio, desculpa, eu pago o colégio. Eu posso falar que a faixa de um colégio tá entre R$2.500, um colégio pra criança de 1 a 5 anos. É. Depois, não, aumenta hoje, esse valor moleque. E vai de 3 até 15 mas isso, pau.
Não precisa falar 3 idiomas.
Mas isso é hoje, de época de medicina.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Era lá um pouquinho.
Deixa eu te falar uma coisa pra você. Ciro, fala o que é o Brasil, Ciro. Repare bem.
Não, tô falando
do Ciro.
E os carvoeiros de Criciúma. Os mineiros de Quixeramobim. Os homens do campo do Papagaú. Tá aí debaixo do ar-condicionado, o Drácula.
O céu é o limite. Peraí,
eu fui ver. Escola pra Bela ano que vem é R$4.500.
Ah, põe no público.
Tem escolinha, tem escolinha de esportes, tem aula de inglês.
Tem aula de inglês.
Pilates pra crianças.
É melhor pôr no colégio público que sai com casca já não fica criança fresca.
O filho do Zuka não fala hoje.
O filho fala três. Hebraico, inglês e espanhol.
Deixa eu falar, vocês estão muito fora da realidade.
Elite dominante.
É a fração podre da nossa elite.
Não,
fração podre. Põe no público, sabe lidar com bullying, aprende a lidar com bullying com a vida real.
Gordão, se nem filho você tem.
Calma aí. Não é primeiro tem filho. Ah, lugar de fala agora que você tá com essa onda?
Você tem filho?
Não. Então. Mas eu fui criar.
Quer se meter aqui?
Ele sabe não.
Mas antes ele não conseguia fazer filho.
Não, mas fui criado.
Tem aí o Rogério.
Foi criado igual um, como você diz, igual um pré-á.
Deixa eu falar, então vamos pegar o cara normal.
Manauara.
É, também não tem índio. Manauara é funai. Funai, arte.
Joga no meio do mato e já era.
Faz artesanato. Ele vende.
Quanto custa a escola de artesanato?
Pera aí, sério. Vamos lá. Um normal. Em média, um milhão. Um milhão.
Quem ganha mais de 6 mil reais? Vai custar R$1 milhão no decorrer da vida. Quem da família, não é uma cor.
Cada um ganha 3.
Cada um ganha 3, que é o bem razoável.
Entendi. Marido e mulher trabalham.
Marido e mulher trabalham, vai custar R$1 milhão. E aí, de 1 a 5, depende dos luxos que você quer ter ou dar para o seu filho.
Então agora, Zuckerman.
Quem tem um milhão no banco?
É, o caso do Emílio não.
Tem muita gente que está se virando. Sim. Certo? Os novos empreendedores, a nova economia.
O pessoal cansou de depender do governo e tá botando.
Exatamente. Não é isso,
Zuma? A linha de raciocínio de Samidana, que é um cara inteligente.
Que nós estamos falando de grana.
Isso, a gente tem que pôr pra essa base. Emílio Surita, você que vive pegando táxi para dar os seus rolês, você paga com cartão?
Claro, porque agora todo mundo tem a maquininha. Porque a maquininha facilita muito pra pagar. Não é isso? Porque nem sempre, hoje em dia, a gente tá com dinheiro vivo, não é isso?
É isso. Aliás, agora esse mercado de maquininha tá bombando. É, não sei se você sabe, mas nem toda maquininha é igual.
Como assim não é? Não é só débito e crédito?
Lógico que não. As taxas são todas diferentes, cheias de pegadinha. Mas tem uma maquininha que tem um diferencial que as outras não têm. Taxa única. Estou falando, Emílio Surita, da GetNet. Por quê? Ela simplificou e criou o modelo onde você paga, veja só, a Samidana, só 2% no crédito, à vista e no débito. Ou seja, acabou aquela novela de ficar fazendo uma conta para o crédito e outra para o débito. É facinho de entender e de fazer as contas. A SuperGet é muito mais negócio.
Tá, muito bem, mas tem maquininha por aí que eles falam que você recebe o dinheiro das vendas na hora. Certo? Na GetNet é assim?
Não, sem migué. tá? Porque é assim, é, será que essas maquininhas falam que elas cobram taxas de quase 5%, Emílio? Porque na SuperGet, que é a família da maquininha da GetNet, você recebe vendas em até 2 dias úteis com apenas 2% de taxa. Simples assim, sem letrinhas miúdas, sem asteriscos. Na GetNet, a transparência é total. Por exemplo,
tá,
se você faz uma venda de R$100,
beleza,
na SuperGet você recebe R$98 no dia seguinte, se for no débito, ou em 2 dias se for no crédito à vista. Já na concorrência, Sami, pagando taxa de 4%, você recebe na hora, mas o valor é menor de R$96. E sabe o que você pode fazer com esses R$2 que você recebe na SuperGet? Você paga a parcela da SuperGet Mobile, que custa só 12 vezes de R$2. Olha que maravilha. Faço as contas, amigos da mesa, porque vale muito a pena, meu querido Emílio.
Eu gostei. Então é 2%, 2 dias para pagar.
É outro, porque os caras dão migué nisso,
né? É outro esquema. Porque é o seguinte, são mais de 200 empresas que tem aí, mas essa aqui a gente tá garantindo para você, é tudo 2, certo? Não é 5%, não tem um para débito, um para... Agora eu entendi. Você agora tem. Eu quero saber o seguinte, meu querido Daniel Zuckerman. Eu pois gostei. Não. É bonito, ó. Tem... Gostei. Eu quero saber como é que faz para comprar a maquininha.
Então presta atenção.
É GetNet.
GetNet, SuperGet. É facílimo. Acesse agora o site www.superget.com.br. Aí você escolhe a maquininha que mais combina com o seu negócio e faz o pedido. Tem maquininha para usar com o celular, a máquina que emite o comprovante, tudo o que você precisar. O preço da SuperGet tá um preço espetacular, porque é a partir de... 12 de R$2. Repito que é 12 de R$2, que é muito barato e ainda tem frete grátis para todo o Brasil.
Agora eu quero saber o seguinte, tem muita gente ouvindo agora e falou, puta, bacana, mas eu tenho outra maquininha. Sim. Quero saber como é que faz esse esquema para quem tem outra maquininha, que você sabe que maquininha que eu tô falando, que é aquela que cobra 5, não é? Cobra 2, que tem a letrinha miúda, eu tenho essa maquininha.
O nosso ouvinte, que é um ouvinte sagaz, eu vou falar que é muito simples. É só fazer a portabilidade. Aí você pergunta, Zuckerman, como é que funciona? Funciona parecido com o esquema de portabilidade de celular. Ou seja, você continua com a sua máquina antiga, transforma ela numa SuperGet e aproveita a taxa única de 2%. Você só precisa verificar a compatibilidade da maquininha que você tem. E a portabilidade, para quem tem essa dúvida, ela funciona como a maioria dos modelos que conectam com o celular por Bluetooth. Então é muito fácil, vai lá no site, vou repetir aqui, é www.superget.com.br. Tem tudo lá, super explicadinho, da SuperGet. Aliás, é bom falar que é da família de maquininhas que atende todo tipo de público, pessoa física e MEI. Aí estou falando aqui dos nossos ouvintes que são taxistas, cabeleireiros, vendedores, fisioterapeuta, personal trainer que cuida da Marina Mantega, o cara da estética, todo tipo de empreendedor. Então vamos fazer o seguinte, acessa o site para conhecer toda a família das maquininhas da SuperGet. Seu negócio com certeza vai bombar e você vai aumentar muito as suas vendas. Acabou aquela conversa de migué e não dá mais para aceitar o cartão e perder a venda. Ah, temos uma outra coisa.
Pode falar que você está falando bonito, Zu.
Eu vou falar, você vê que é uma eloquência muito bonita e eu queria falar, preste atenção, o diferencial agora. A SuperGet é do Grupo Santander. Ou seja, tem todo o respaldo do maior banco internacional do país. Diferente de muita maquininha por aí que não tem segurança de uma instituição financeira tão séria como o Banco Santander. Bom, com a GetNet você faz as suas vendas e tem certeza que o seu dinheiro vai cair na sua conta. Não tem migué, não tem enrolação, sem mistério, sem picaretagem, Emílio Surita.
Agora eu quero saber o seguinte, que eu fiquei curioso agora. Como é que faz para receber o dinheiro das vendas? Por exemplo, eu tenho a maquininha, fiz lá, fiz o esquema, eu tinha outra tal, para receber a bagaça.
Você faz perguntas espetaculares, Emílio. Ótimo ponto.
Porque eu não quero enrolar.
Não, o cara, meu, vai no ponto. Então, é o seguinte, você pode receber tudo no banco da sua preferência. Aquele mesmo que você já tem conta e já está acostumado a usar. E para aquela galera que não tem banco, a SuperGet oferece a solução de receber em uma conta digital que você pode abrir na hora, junto com o seu cadastramento na GetNet, sem nenhum custo extra. Ou seja, mais facilidade. Fala sério, queridos ouvintes, você que é empreendedor, você que é um garotinho startup igual o Daniel Zuckerman, se não tá muito fácil. A SuperGet tá sempre inovando e trazendo soluções pro empreendedor. Tem muita coisa boa que vai vir para cá, E o pessoal que é de pessoa física e MEI já está correndo atrás. Acesse lá o site com esta belíssima interpretação que nós fizemos aqui. Uma salva de palmas aqui.
Aê!
Porque tem muito cara que dá migué. Eu estou falando aqui que é 2% de taxa no débito.
Dois, crédito, tudo dois.
Tudo dois, é 222 aqui.
É isso aí. Então é o seguinte, ó, você que tem maquininha, experimenta, não é? Porque o Santander tá garantindo também.
Muito migué com essa maquininha.
E tem um negócio, porque tem. É, isso aí.
O cara faz você.
Então, eu sei que tem rolo.
Dinheiro, mas ele cobra mais taxa, resumidamente.
Apesar de cobrar menos, você tem a garantia do Santander. E o Santander pode rastrear a grana, porque é banco.
Pô,
e banco
12 de top. 12 pra você já pegar a maquininha e começar a empreender.
É bom, Sami?
Esse negócio de 2% é muito bom, porque taxista, às vezes, o que que acontece? Eu ando só de táxi, eu não tenho carro. O cara fica bravo que você pede pra pagar no cartão, porque demora, é muito alto que ele desconta
o risco. Então, tem maquininha... Então, quando você vai fazer o contrato, tem maquininha que é 5. E ela é diferente no débito e no crédito, né?
É muito
bom, ela é diferente, aí o cara não sabe. Aí o cara fala, não, só débito, tal, não sei o quê. Essa é a ação...
Pra quem empreende na rua, né,
o fisioterapeuta... Isso. Crédito à vista ou débito, agora, é tudo 2. É tudo 2%, entendeu? Aí, 2 dias pra estar na tua conta e R$2 que você vai pagar por mês.
Sim.
Entendeu? Então, esse
pega
é...
A maquininha, vê
e a garantia... O que eu entendi, você falou pra caramba.
Sim.
Falou bonito. O que eu entendi? Galera que tem taxista... Você que é manicure, você Sim. que tem um comércio, você que precisa trabalhar com dinheiro. Se você tiver essa maquininha em mãos, ou se você não tiver e quiser experimentar, tem a portabilidade, você entra lá.
Você
e aí você
hora.
É muito mais simples, muito mais fácil e com a garantia do Santander. É isso que eu entendi.
Uma salva de palmas aqui. Galera.
Se eu entendi.
Eu achei.
Se eu que sou essa besta.
Faz o não, teste, fala assim. Bom.
Não. Ele fez uma explicação maravilhosa. Fez uma explanação maravilhosa. Sim. Se eu que sou essa. O cara normalmente que tá no comércio, o Sam me matou na hora.
Vai entender. Caramba, tem muitos taxistas que falam que não passa cartão de crédito.
Faz gracinha, não.
Você fica. Posso dar um exemplo? Outro exemplo. A Marina Mantega tem o personal trainer Sim. pra ela ficar com esse shape. O cara pode usar a maquininha.
Sim. Não, geralmente eles falam que não pode passar o crédito justamente por causa dessa porcentagem.
Sim. Isso.
Então fica agora isso. Eles vão poder falar que pode
aí,
passar.
Sim. Porque às vezes eu tenho cartão que é só...
Eles falam aqui que não aceita.
Cartão.
E é mentira. A gente sabe que é mentira. Que aceita, sim. É. Só que ele não quer pagar
não gosto.
Mais de 2%.
E eu que pago com cheque.
Ah, não. Puta tiozão,
não,
né?
Tá zoando.
O Emílio aqui, ó, talão. Não.
O cara aqui, ó.
Com o talão não. De cheque,
não.
Pô.
Ó, aqui, ó.
Não.
Ó o cheque.
O assino mecânico. Ele foi ontem ver o carburador.
Ninguém aceita mais.
Carteira do tamanho do morgado, hein, galera?
Ninguém aceita mais.
Bem cruzado.
Então, ó, faz o seguinte. Dá uma entrada lá. Dá uma fuçada. É o site. Você pode repetir?
superget.com.br www.superget.com.br. Vai lá.
Isso. Lá tem tudo detalhado pra você. Eu sei que você deve estar em dúvida. Então entra lá, superget.com.br. Muito obrigado, Zuzu. Você Valeu. Falou muito bem.
Boa.
E espero que os ouvintes aí tenham uma boa dica. Boa. Porque hoje em dia todo mundo tem um negócio.
Já vou dar uma trocada.
Na fita, né, Mano Brown?
Na maquininha. Muito bem. Deixa eu apresentar o Robert de hoje.
Pois, né?
É o Gustavo Spampinato, tem 43 anos, é de São Paulo. É isso, meu bom. Sim. Belo cavanhaque. Posso chamar de Cavanha?
Cavanha.
Posso chamar de Cavanha ou não?
À vontade.
É?
À vontade.
À vontade. Diga, o que você quer falar?
Eu vim aqui só porque eu admiro mesmo o Pânico, assisto direto, né?
Obrigado.
Boa. Não, beleza.
Então tá bom.
Normalmente,
não vai vender nada, tô achando até estranho.
Robert veio aqui, não vai vender nada.
Só veio dar um abraço.
Muito bem.
O que você faz da vida, só por curiosidade?
Ele é marketing digital.
Trabalho com marketing digital, isso.
Legal.
Você tá meio nervoso, né?
Normal. Um pouquinho, né?
Redes sociais.
Nervoso, né?
Redes sociais. Aliás, nós vamos lançar um negócio inédito em redes sociais aqui.
Tô sabendo.
Ó. Você não tá sabendo.
Eu tô chutando, tá?
Tá chutando.
Só pra estar inserido.
Só que ele trouxe produto bom hoje...
O cara quer entrar no...
Ele matou a charada, ele tá feliz
pra caramba.
Lógico. Ele tá muito feliz.
Já tem o final de semana garantido.
É isso aí. Muito bem. Então hoje, no programa de hoje, teremos a presença do nosso querido ator...
Thiago Gagliasso.
O Thiago Gagliasso, que é irmão
Do Bruno.
Do Bruno Galhardo. É o que treta com
ele. Eles são tretados.
É o Minion contra o lacrador dentro da família Galhardo.
Mas eu acho que eles já devem ter voltado a falar, né?
Voltaram a paz?
Lógico, Natal.
Paz nos estádios.
Segunda parte.
Época de Natal.
Tiveram uma treta recente.
É brincar de
novo. Parece que o Thiago brigou com a Giovanna Elbank, que é a esposa do Bruno. E ele vai conhecer isso aqui também e falar do cargo que ele tem na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro.
Opa, aí sim.
Temos uma hashtag, se você quiser. Que é uma pequena roubada da hashtag. Que vai ser Gagliasso no Pânico. As pessoas podem achar que é o Bruno Gagliasso, mas é bom.
Entendi.
É muito bom.
Mas não,
é
muito não bom. É mentira então, que vem o
é verdade.
Cara,
é
uma sacada. Boa, bem sacada.
Bom, então entra lá. Gagliasso. Fala, Paulinho. Adriles. Ah, o Adriles vai lançar o livro.
Ai, meu Deus.
É verdade, querido. Vou lançar o livro aqui.
Ai, meu Deus.
Vai ser muito bacana.
Livro de poesia, Adriles.
Livro de poesia. O Pedro Bial, ele escreveu o prefácio. Ele escreveu o prefácio e a gente vai fazer também um audiolivro, que tem duas versões. Com a minha versão, pra quem não quiser dormir, que é aquela voz assim, maravilhosa.
Meu Deus.
E também tem a versão do Pedro Bial, pra quem quiser dar uma dormida.
Muito bem.
Estão me enchendo de papel, velho.
Eu
já li. Eu decorei, não. Querido.
Ai, então tá bom, é profissional.
É, profissional aqui, ó. Não quero papel.
É o último a falar também.
Escreveu, já recebeu, já decorou rapidinho.
Então eu vou vir falar do meu livro, querido.
Entendi.
Obrigado, então,
meu Deus, de novo.
Então o Adriles vai estar lançando aqui o livro de poesias.
Completamente nocivo.
É. Amigo do Sam.
Ele nega, né? Isso aí nega a luta dos LGBT, não é não, Fefe?
Tem um quadro novo.
Pelo amor de Deus, de novo.
Outro
horário, encarar é horrível.
Olha, querido. Deixa eu falar do meu livro. Dia que você escrever um livro, você divulga o seu livro,
isso
eu venho divulgar o meu.
Amor, você não sabe de nada, meu amor.
Você é o capitãozinho do rabo. Isso que você é.
Mas o que o Ciro tá falando, gente? Pelo amor de Deus. Toca.
Impossível, hein, gordão?
Au, au, fala meu compadre.
Impossível, ontem você entrou lá no táxi, lá cheio de sacola.
Nossa senhora, os peru. Entrei com os peru.
Peru do seu tuta.
Opa.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um convidado de altíssima categoria nessa programação. Ele, lindo, maravilhoso, ator. Atuou em várias novelas, participou da 4ª edição da Fazenda, atualmente trabalha na Superintendência de Artes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Aqui está Thiago Gagliasso.
Aê! Maravilhoso.
Fala, Thiagão. Ó, o Instagram dele é Thiago com THI.
Gag.
Errou, já. É Tiga. Tiga Gagliasso. THI Gagliasso. Galeasso é difícil escrever.
Galeasso.
É um prazer estar aqui com vocês. Vocês têm uma audiência no Rio muito grande, tá?
No Rio de Janeiro?
Mesmo sem tocar no
rádio. No YouTube.
Galera adora no YouTube. Sou fã do programa, sou fã do Emílio. Sem querer puxar saca, começou, né?
Tudo bem.
Mas, assim, é muito maneiro ver a galera do Rio acompanhando tanto vocês na internet. É uma referência mesmo pra lá, pra Jade de lá. E é um prazeraço estar aqui. E vamos que vamos, né?
Boa.
Tô ferrado, né? Tô entre leão aqui só.
A gente é
fácil,
irmão.
Os
caras estão
achando que a gente é o Roda Viva.
Aqui é só o Tchutchuca.
E não é rede social, não.
Não tem Tigrão, não. Só o Tchutchuca.
Tá vendo? Começou. A gente não fica brigando no Twitter.
Do quê? De briga?
Não, o Thiago, pra só fazer uma contextualizada.
As pessoas, elas estão muito briguentas hoje.
Tá. O Thiago é um cara que ele se expõe e ele briga bastante, mas as pessoas não entendem a sua ironia, correto?
Mais ou menos.
Entendem?
Mais ou menos.
Algumas entendem. Não, mais ou menos, literalmente.
Mais ou menos?
Mas
não, você entra lá em todas as discussões políticas. Entrava mais.
Eu não gosto muito, assim, eu uso muito meu Instagram, eu não crio um personagem no Instagram. Acho que o Instagram é uma rede social do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então eu não crio um personagem pra estar ali. Então eu tô ali, posto foto com meu filho, posto coisas do restaurante dos meus pais. Então eu não crio essa coisa que estão criando do Instagram. De uma bolha de você ser um politicamente correto, ser um personagem. Então, acaba às vezes tendo uma rejeição. É engraçado o meu Instagram. Ele sai de. Perco 3, 4, 5 mil seguidores por dia e volta 2, 3 mil seguidores por dia. É uma coisa de louco, assim. Uma sanfoninha.
É, que tá muito polarizado.
Muito polarizado, em todos os sentidos.
E eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer aqui pra você.
O que é muito polarizado? Você poderia definir pra mim?
É extrema direita contra extrema esquerda.
Só isso que existe no mundo.
É.
Só.
Então, rede social bastante.
Hoje em dia, sim, aqui no Brasil, principalmente.
Na Paulista, não é?
É, e aí se você discorda...
No mundo, baseado em que você fala isso?
Você não pode ser o meio... Ué, eu sei porque, né? Eu já tomei bastante na cabeça.
Pega o gancho aí, Thiago. Thiago, pega o gancho. Você acha que isso se reflete no dia a dia, no cotidiano?
Muito. Principalmente com amizade mesmo, assim. Tem muitos amigos que pensam diferente, que quando estão lá, no meu Instagram, as pessoas vão...
Te apoiam.
Não é, xingam eles, vão pra cima. Tem o Rafael Zulu agora, vocês olharam o comentário dele. Ele é um cara que é meu amigo, meu irmão, a gente vai estar junto domingo. E ele, se ele comentar alguma coisa no meu Instagram, a pessoa, não, olha só o que ele tá fazendo, não sei o que. Isso não existe, tá ligado? É uma coisa que só acontece na web mesmo, que é engraçado isso, como reflete isso no... A ponto de a gente se amar no particular e falar, e aí, mano, tudo bem? Não, não, de boa, não. A gente só tá comentando o negócio e é bizarro isso, como aconteceu.
Toma uma proporção maior das pessoas.
Tirando briga, você sentiu alguma coisa?
Você também briga, gordão.
Eu não. Quem briga é Samidana. Opa, você sentiu boicote? Você sentiu boicote? Pera só um minutinho. Você sentiu boicote?
Nossa.
Você não falou que eu brigo?
Então.
Você sentiu boicote no lance de trabalho também, não? Sendo ator?
Cara,
porque
então,
a turma de ator é tudo da
lateral, né? Eu senti muito essa parte do. Desde que eu era ator, quer dizer, é engraçado, parece que eu me aposentei.
Sim. Agora.
Mas eu nunca. Cara, senti essa parte de marca. É, dificilmente umas marcas procuram atores de direita.
Sim.
Que se expõem, que. Isso é nítido. Mas tá começando a mudar, por incrível que pareça, sem citar nomes de marcas aqui, mas tem marcas que procuram hoje em dia.
Havan.
O velho da Havan.
Mais uma super loja.
Quem dera, hein?
Taurus, né?
Não, mas é que... Mas, assim, quando deu essa briga, essa polarização na época da eleição, cara, foi bizarro. Nem barrinha de cereal ganhava.
É mesmo?
Sério?
Nem barrinha de cereal ganhava, mas...
Todo mundo teve muito isso que aconteceu. Todo mundo brigou no grupo de família. E você brigou também no seu grupo de família? É uma deixa de uma... Eu não. Eu sou um puta isentão.
É uma deixa que ele tá louco.
Minha família...
Você é liso.
Não é não. Eu sou liso.
Não é não.
Eu votei no Amoedo, mas eu me decepcionei hoje com o Amoedo. Acho que ele tá muito, sei lá, ninguém sabe.
É, o Zé Amoedo.
Mas agora...
Pois então, ele joga pro perdedor.
Que aqui todo mundo votou no Bolsonaro.
Você também, senhor. O senhor também. O senhor votou no Bolsonaro. Então.
Eu não tenho problema.
Olha essa feira aí, galera. Depois fala pro Amoedo, só porque perdeu, isentão. Vem não, você é 17, tá bom?
Eu fui nele. Mas eu não fiquei votando no que o Gentili vota.
Não, entendi. Ah, tá, o Gentili.
Vota lá.
Aí você vê como ele apela? Gentili, velho.
Agora o Gentili gosta do Bolsonaro.
Acho que gosto. O Gentili largou o Bolsonaro, eu tô firmão, tá ok? É isso aí. Brincadeira sadia.
Mais ou menos.
E o senhor votou no Bolsonaro e manda que é. Ah, Amoedo. Eu tô votando no Amoedo. Então.
O Gentili largou.
Ele largou mão já. Agora, ele largou. Não sou a Peppa Pig, não. Tô junto aí do capitão, tá ok? Tá. Vem não.
É isso aí, gordão.
Tamo junto, Emílio. Você tá mais 17 aí.
A gente tem que ser igual o Zé Dirceu.
Por quê?
Não abrir a boca, aguentar o tranco.
Sim, até o final.
Roubar junto, ganhar junto e perder junto.
A gente cubano.
Se é pra roubar, a gente rouba junto e não goela ninguém. José Dirceu.
É isso mesmo.
Exatamente.
Ou tá junto ou não é.
Ou
tá junto ou não é.
Que é mais óbvio, as pessoas rotulam o voto através da sua personalidade. Pessoas, isso aconteceu muito com você. Você queria ter seu livre-arbítrio em votar em quem você queria, que no caso o Bolsonaro.
Assim, eu sou um cara completamente desarmado assim nas coisas que eu faço. Ele me conhece aqui.
Eu tenho que se armar aí, tá ok?
Então essa aí. Não, mas assim, eu realmente não entendia nada da hashtag ele não. Pra mim, ele não quem sim. Isso pra mim já é polarização total. Eu acho que não era fã do Bolsonaro. Ah, nossa, na verdade nem conhecia tanto sobre política. Eu fui um cara que... Quando eu sou pai de uma criança de 4 anos, eu falei, cara, o mínimo que eu tenho que fazer, pelo menos, é me informar. E quando começou esse negócio da hashtag ele não, eu não entendia nada, de verdade mesmo. Nunca tive assessoria de imprensa, nunca tive essas coisas de, ah, não, tem que. Não, zero, sou eu, sou desarmado, sou isso. E aí do nada começou essa coisa, não, como é que você vai falar mal? E eu nunca vi meu irmão como um ator dessa lacrosfera, né? Que, como diz o Caio Coppola. Porque ele é empresário, ele tem negócios, ele tem. Tinha, sei lá, diversos, não sei mais como é que tá, mas eu nunca vi ele posicionado dessa maneira, na relação de irmão pra irmão. Então, na minha cabeça, não, eu bater na hashtag ele não, não era uma coisa, ah, eu vou bater nessa classe. Não, era uma coisa assim, nada a ver. E aí, cara, deu uma dimensão bizarra.
Então você acaba se aprisionando pela força do movimento, entendeu? Você acaba sendo...
Do grupo.
É, do grupo.
Ele não quem ensina.
E qual foi a briga entre você, seu irmão e a Giovana?
Acabou de falar.
Cara, não entendi nada. Do nada chegou uma mensagem, ela não tem liberdade nenhuma pra falar assim comigo. Do nada chegou um WhatsApp dela.
De quem?
Da Giovana. Né? Ah, você, como é que você vai contra isso, não sei o quê. E, porra, nem fala comigo, não dou nem boa tarde direito pra ela. Nunca foi uma pessoa que foi minha amiga. E do nada veio me mandar uma mensagem, falei, ô, segura sua onda aí. Aí mandei mensagem pra ele, falei, ó, se briga de marido e mulher, se mete aí, não quero falar nada. Aí ele falou, ah, não, concordo com ela, então tá, então vamos concordar então. Aí, pum,
aí tua relação,
e aí você não fala mais. E aí você não fala mais com ele?
Não, não
fala
mais.
De lá até hoje?
Não.
Vamos fazer as pazes.
Natal.
Vamos fazer as pazes. Daqui a pouco ele vai entrar aqui. Veio,
papai. Pode entrar, Bruno Galhaço.
Zero, zero. Isso é momento. Daqui a pouco.
Vem o Bruno Galhaço e o Papai Noel do shopping.
É engraçado assim, a galera fica. Nossa, e aí? Você não vai. A polarização é tão bizarra que ele foi pra Netflix agora, né? Pô, fiquei amarradão, pô, ver seu irmão ali, né, da Casa de Papel. Falei, caraca, eu sou fã dele, como ator, como irmão, como tudo. Aí eu falei, ó, aí não, mandaram mensagem assim, ah, você não vai mais assistir, não? La Casa de Papel? Falei, ué, por quê? Porque seu irmão vai fazer. Eu falei, caralho. Pô, perdão. Pô, como assim, cara? Eu vou poder assistir um negócio, como cria uma coisa, cara, nada a ver, cara. Tipo, bizarro.
Mas você sabe o que é ruim no mundo, que eu acho chato? Porque os políticos agora, eles sacaram isso. Eles sacaram, então eles estão se apropriando da gente, do nosso pensamento, estão levantando ideias e estão se aproveitando da gente. Por quê? Porque porque o político, ele quer o teu voto, amor, e quer o poder que ele tem. É o Clube de Brasília, amor.
Sim, aí ele quer te seduzir.
O Clube de Brasília.
Elite dominante.
Deixa eu te falar. Lá tem Blue Label com nomezinho.
Tem um isquinho.
Lagostinha.
Era personalizado. Tem o campo de golfe deles.
Tem o ministro.
Aí eles fazem irmão brigar com o irmão.
A liturgia.
Você pensar de uma maneira, eu pensar de outra, só pra ter o nosso votinho. E olha na nossa bundinha assim.
É o pacote anticrime já totalmente... Acabaram com o pacote anticrime, Emílio. Acabaram com isso.
E a gente vai lá e chega e torce pro cara e põe a bandeirinha dele. Pega a bandeirinha dele. Eles
e no final de tudo.
E a gente fica aqui e tal. Mas isso, com o tempo, a gente vai aprendendo. Quando a gente realmente entender, aí que a gente se decepciona.
Eu gostei.
Aí que você vai se decepcionar. O cara pega religião. O cara pega, sei lá, religião, pega racismo,
Flamengo,
costume, costume, time de torcida, minoria. Costume, briga, como se a gente fosse um...
Teoria
e a gente entra nessa história, você acaba entrando nessa bolha. É horrível isso, cara.
Mas teve um lado bom também. Foi um lado que eu conheci mais a fundo a cultura. Eu trabalhei lá esse ano inteiro agora, né? A gente tá até em transição. E, cara... Foram poucos os atores que foram lá. Assim, aí tu vê que é
então,
real.
Mas você trabalha num órgão público, é isso?
Trabalho na Secretaria de Economia Criativa do Rio de Janeiro, com o Juan Lira. Ele tá trocando agora, tá migrando pra Casa Civil, Departamento de Grandes Eventos. É um secretário super jovem, super do bem. Um cara, assim, extremamente correto. E quando ele me convidou, ele falou, cara, vamos fazer a Economia Criativa, que foi uma pasta que foi integrada no... Veio de São Paulo e agora foi integrada no Rio de Janeiro. E a Economia Criativa de Cultura é tudo que... Do nosso dia a dia, de eventos, do cotidiano do Rio de Janeiro que gera dinheiro pro Estado, ponto. Se você vai fazer um evento gastronômico, se você vai fazer um evento de comédia, de qualquer coisa, faz parte da cultura do Carioca.
Eu tenho uma pergunta disso, claro. Que é o seguinte, a Secretaria de Cultura, me corrija se eu tiver errado, ela gasta dinheiro para fomentar a cultura. Com o retorno que vai, movimenta a economia.
Não, na verdade vem através da lei do ICMS.
É isso que eu ia te perguntar. Isso. Mas o dinheiro do ICMS. Não, pera, é de todo mundo. Em vez de ir pro governo gastar de um jeito, o cara tá ou renúncia fiscal, tá destinando. É dinheiro da sociedade. É como se fosse imposto para financiar a cultura. Por outro lado. Quando você vê uma visão mais liberal da economia, fala assim, não, que nem nos Estados Unidos. O cara se vira, é à toa lá e tem que se virar. Você que pega seu dinheiro, monta o seu negócio, problema é seu, não vai vir com dinheiro do Estado. Na sua opinião, Porque pelo que eu entendi, eu conheço pouco da sua carreira, tô tentando entender um pouco o mundo dos artistas, dos famosos. É, você tem um posicionamento mais liberal, pró-Bolsonaro. Então, como é que fica isso? Você é a favor do dinheiro público para financiar a cultura? Ou você é contra ou depende? Você fica no meio do.
Cara, não é nem depende. Eu acho que desde que seja bem utilizada. Isso foi uma coisa que o secretário quis muito fazer, que é, primeira coisa, a cultura ficava muito, uma cultura estadual ficava muito direcionada à capital. Ele foi um secretário que foi em diversos municípios, que diversificou muito isso, fez essa parte acontecer mais assim, amplamente. E eu acho, cara, eu sou a favor, porque é difícil, a cultura, assim, não só a cultura que eu digo, não é uma peça, é o seu dia a dia, o prazer, a cultura do carioca. No Rio de Janeiro é difícil o cara ter acesso a isso. Então eu sou a favor, sim, de ter essa verba destinada à cultura, desde que ela seja bem empregada e seja distribuída, porque a cultura não pode ser para poucos. O que estava acontecendo era isso. Era o monopólio da cultura. Inclusive eu dei uma entrevista, não lembro para qual órgão, quando eu entrei lá, que era um monopólio. Era uma cultura que esse dinheiro era destinado a poucas pessoas.
Então você acha que o Estado tem que
democratizar a cultura.
Tem que ser responsável pela cultura, é isso?
Sim. Sim, acho que tem que fazer isso. E detalhe, não é uma coisa para uma elite específica, né? É uma coisa que tem que ser pro dia a dia, cara. A cultura não é você gostar de um tipo musical, de um tipo de, sou cult, virou muita coisa assim no Rio.
Glamorização, né? Thiago, e um evento cultural de enorme repercussão a nível global, podemos dizer assim, foi a história do Surubão de Noronha, famigerado Surubão de Noronha, que é
Noronha, que é isso que eu não sei.
Não sabe?
Ah, o Daniel sabe.
Você vai entender agora.
Daniel foi.
Daniel tava lá. Então,
tava lá.
Supostamente vários atores viajaram, se destinaram à pousada, que é a propriedade de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, e lá supostamente orgias colossais se desenrolaram. Procede isso? Isso é fake news? Ou tem fake news ou tem fundo de verdade isso daí?
Comeu gente lá.
Cara, e você participou?
Pô, ter errado nessa época.
Que história é essa? Parece de uma vez por todas aí.
Tô brincando, a turma quer saber se dá pra ir pra lá.
Trouxa assim, desonesto jamais. Então,
que história é essa?
Quem dera que eu tivesse lá. Na verdade, só fui pra Noronha 4 vezes, tenho muitos amigos lá. Fui com a minha ex.
Mas que
dia que eu fiz foi com a gastronomia do Zé Maria.
Olá, Felipe.
Cara,
fez mal gastronomia.
Queria ter ido lá. Eu fiquei sabendo de nada, não tava. Vou ter errado. Não rolou nada.
Não, mas você ficou sabendo.
Fiquei não, cara.
O que é isso? Olha o olhinho dele.
Juro.
O Daniel. O Daniel. Foi o Daniel. Quem passou o Réveillon lá foi o Daniel.
Onde?
Em Noronha. Noronha. O Daniel, ele pode contar pra gente o que aconteceu.
Vocês querem uma sinopse? Eu participei, obviamente. É.
Bom, caro, caro pra cacete.
Com certeza ele sabe.
Não, é o seguinte, alguns atores. Não é chato, é maravilhoso. O Réveillon está tranquilo.
Tem calango lá, aquele monte de calango.
Tem, custa caro. Noronha é legal pra caramba. Criou-se um boato de um perfil
não é legal.
Fake.
Noronha não é legal.
Claro que é legal.
Ah, não é legal.
Olha 50 reais.
Já foi na Praia do Leão, já foi na Praia do Leão, Bairro dos Pobres.
Não,
Praia
do Sancho. É lindo.
E os calando.
É que criaram um boato que os atores que estavam lá
tem em Noronha
fizeram
lá
um surubão. Inclusive no Netflix, o próprio gostoso, Bruno brigou, né? Brincou com isso daí.
E daí, gostoso.
É isso, gostoso.
Tá com inveja?
Não, eu não.
Ele foi.
Ele foi. Eu tava.
Não no surubão.
Gostoso. Ai, ó, fizeram um surubão.
É, qual o problema?
Ai, que terror.
Porque a manteiga fica com a babá, ela não tem essa emoção.
É tudo santo aqui.
Leva a babá.
Surubão com a babá. Vou falar.
Tudo isso. Madeira,
tudo santo aqui.
É.
Não.
É a Santa.
Santa Adelaide.
Tudo santinho.
Santa. Madre Teresa.
Como vocês são hipócritas?
Não, é o bom da camisa.
Quem perguntou foi o rei do o rei do flat.
É, o Zé Suruba.
O Zé Suruba.
Vai lá no flat dele.
É o Prison Break aí, ó.
Prison Break lá, o flat dele é só putaria.
É o Zé Balado. Oh,
elevadorzinho.
Tô ligado. Aqui é, eu tô ligado.
É moralismo de goela.
Repare bem quem você tá levando pro
moralismo
quarto.
De Guardiões da moral. Não, ele... Vamos gravar uma materinha? Não posso, que eu preciso dar um picote. Já, tudo guardião da moral.
Valor tá
terrível.
Vou
dizer uma coisa pra você, viu, Galhaço? Tá me enchendo o saco essa turma. Parece tudo santinho, né? Porra, uma surubona lá em
Noronha.
Noronha.
O
problema é areia na bunda.
bunda, né?
Sim,
né?
Eu gosto da eu gosto
Calango entrando junto.
Eles botam foco lá em Noronha, mas em Floripa ninguém fala nada.
Amorgado.
Tá uma loucura. Tá uma loucura.
Show no costão do Santinho.
Vai lá, Morgado.
Isso, ele vai
três mulheres chupando o peito dele.
Eu e mais uma já seria uma suruba.
Tetona lá.
Tetona o peito pra fora. Tô ligado.
Tô ligado, viu, gente?
A mulher dele não tá nada ligado.
Aquela da teta.
O ser humano é um lixo.
Faz top leve.
E agora
top
leve.
Aquela presença VIP em Goiânia também, ninguém faz nada.
Isso.
Ninguém sabe de nada.
É isso aí, galera.
Zé Tetão de fora.
Mas é engraçado, né? Eu vivo nessa moeda, né? Tipo, do nada você tá ali no meio, o que falam e o que realmente acontece. Isso é a parte mais legal que tem.
Mas você não ficou sabendo de nada, né?
Não teve nada. Só juro
por Deus. Não rolou uma foto no grupo, o cara não vai ficar falando.
Não tem, porque tá bloqueado.
Já saiu pela tangente, já.
Deixa eu falar.
Não é. É o seguinte, é uma putaria.
Sim.
É uma putaria. E na rede social é tudo santo.
É
tudo liturgia.
Todo mundo chega 9 horas da noite.
Passa um
amor,
filme,
eu acabei de chegar do trabalho, vou dormir, sou exausto, e tudo assim. Não faz nada.
Rezam faz muito. Nada. Hashtag aquela mãozinha grande.
Gratidão.
Gratidão.
Mas você que é o cara que é engraçado também, cara. E pensa assim: a galera vai lá pra Noronha pra se isolar, porque lá não tem mídia, lá tem privacidade. Então por que que leva o telefone? Ele fica filmando a porra toda.
Então,
enchendo o saco.
Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho. O papo é muito bom. Estamos aqui conversando com o Thiago Galhaço. O Instagram dele para você entrar lá no Surubão.
Ele que organiza. O administrador do grupo.
Isso. Suruba Cultural.
Se Galhaço, THI Galhaço. Daqui a pouquinho a gente volta.
Todo mundo sabe.
Nossa,
lá vai a beleza.
Ah, Pasquale, vai, Pasquale. Fala aí.
Seu treino, Galhaço.
Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na Jovem Pan.
Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já. Pânico.
Você. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa, Thiago Galhaço, estamos aqui com o Gordão. Vai fazer show hoje?
Hoje?
Você não tá lá em Santa Catarina?
Não, é uma vez por semana.
Morgadão, semana que vem tá lá.
Gostão do Santinho, se Deus quiser, fevereiro, a gente renova esse contrato aí, tá ok?
É isso aí.
Posso fazer uma pergunta pra ele?
Você pode fazer o que você quiser.
Muito obrigado. Queria fazer uma pergunta a respeito da fazenda que você teve lá. Como foi essa experiência? Você tomou um puta murro da boxeadora, amanhã foi expulsa.
Como é que ele já cita a experiência? Nem pergunta de um bichinho, nada.
Ah, que bichinho, o quê? Não quer saber de treta, não quer saber da lhama.
Não, mas...
Como que foi lá a experiência? Cara, você achou legal. Bacana?
Eu era contratado da emissora, na verdade.
Sim.
Na época o dinheiro era bom, sendo bem sincero mesmo. Eu falei, vou. Tava fazendo Mutante, pô. Não é melhor pra fazer.
Pô, mas Mutante foi um clássico.
Eu era mudo, mano.
Mas foi um clássico.
Como é que bota um personagem
mudo? Olha, eu vou falar pra você. O Mutante, eu achei...
Castigo, Jesus.
Mas deixa eu falar sério agora.
Era mudo no Mutante.
Fui reclamar da Record em nome de Jesus.
Eu sei que a gente zoa.
Um personagem mudo.
Olha, Deus. Eu sei que a gente zoa, né? A gente tem a mania de zoar.
Certo.
Porque, porra... Foi uma novela que, porra, a gente não é Hollywood.
Não.
Mas, porra, foi uma novela legal pra caramba, que chamou a atenção de todo mundo. E foi um negócio diferente, que as novelas são tudo igual.
É, mesma coisa.
E o Mutante foi um negócio que o cara, porra, ele teve ousadia. Eu achei bem ousado esse projeto.
O Thiago Santiago, né, o autor.
Achei bem bacana.
Assim, brincadeira à parte, foi bizarro, assim, foi a diferença... Não, bizarro ele deu.
É porque a gente zoa. Por exemplo, se
aparece um extintor no meio da novela, aí você vai nessa cadeia, né?
A parada é assim: quando eu comecei a falar, meu personagem criou o poder de fala, entrava o Kill e o Chroma. Que era, virou um trauma na minha vida. Aí eu larguei essa carreira. Falei,
o poder que você tinha era falar.
Ele não podia falar. Eu não podia falar.
Certo.
Eu tinha que aprender a falar. Aí quando eu comecei a falar. Porque a tecnologia era bizarra ainda.
Sim.
Aí quando eu dava uma continuidade. Não faz isso não.
Não, mas pega aquele que a gente tava falando ontem dessa série. É uma porca, HBO, pô.
Não, aí detalhe. Na época saiu.
Parece o Anderson Silva pintado de azul.
A mídia é tão engraçada e acho que eles devem me amar de um grau. Porque na época saiu que. Eu fui expulso da novela porque eu não tinha o texto decorado. Uhum. Não tinha fala, cara.
Era mudo.
Patrícia Kogut, sei lá, Léo Dias, os negócios falou: ah, não, esse garoto aí tá saindo porque não chega com texto decorado, é muito indisciplinado. Eu falei: pô, primeiro me dá um texto pra eu tentar decorar, depois a gente começa.
E você faria algum outro reality? Tipo, Power?
Não,
Couple.
Tá doido. Tá é doido. Já zerei a cota de reality.
Fazenda,
tipo,
Fazenda, conta aí. Aquela boxeadora que te largou um cara, soco na cabeça.
Demais, foi,
ela mereceu a expulsão ou não?
Tá prestando prisão.
Sim, porque abre precedentes, entendeu? Tipo, imagina só. Se eu vou lá e te dou um tapa. Só que aquela coisa foi calor de momento. Ela me deu super bem com ela na hora ali.
Aconteceu. Feminicídio.
É. Sei lá.
Feminicídio.
Agrediu mulher.
Mas ele que apanhou.
Ah, ele apanhou da mulher? Não pega nada. Não pega nada.
Foi nocauteado, desmaiou.
Não pega nada.
Não, se ela fosse me dar de verdade, eu ia apanhar feio. É bizarro.
Você tem um lado Zé Graça. Eu vi você lá com o Albani, muito bom. O Albani tem um projeto lá que entrevista os caras. Eu sou apaixonado por ele. E aí, você imita o Neymar. Eu queria que você falasse que esse negócio que a galera...
Você
engana crianças imitando o Neymar. Isso é uma maldade da sua parte.
Você liga.
Ele liga pras crianças.
Não tem que fazer nada.
Ó, não liga e alguns amigos deles me usam também. Fala,
é?
Fala, Pedrinho, feliz aniversário. Fico feliz por tudo. Certeza que será um grande momento na sua vida. Ele mandou um pro meu filho.
É boa. Muito bom, é bom.
Falta risadinha. Né? O NJ ele fala pra dentro, ele é um cara super tímido, muito tranquilo.
É risadinha.
Cara. Juro. Ele é esse moleque é uma pessoa espetacular.
É risada,
Ah, ele é um fenômeno. Eu sou apaixonado por ele. É uma pessoa que.
Você tá falando igual ele que respondendo.
É isso aí. Caraca, bizarro.
Foi
emocional. Ele é um cara muito do bem, também. Cara. Um cara muito tranquilo. As pessoas criam. Ah, o Neymar é um monstro. Cara, bizarro como ele é um cara sossegado na dele, tímido. É, que só quer estar com os amigos, só quer brincar, só quer se divertir. Ele mesmo fala: ah, me imita aí pra eu mandar pra não sei quem. Um cara que dispensa comentários e faça a alegria de muita criança, né? Normal.
Sim.
É.
Principalmente aniversário.
Já vendei isso. Meu, o que você achou falando do Neymar agora que você manda isso aí? Não sei se você viu, tem um aplicativo que os artistas estão mandando recado de parabéns. Você chegou a ver isso daí?
Fico triste por isso. Uma enganação, na verdade. Não.
Você não tá lá no site?
Como é que eu vou estar nesse site? Não tem nem como.
Tá, ué, paga 200 contos, você manda um abraço.
Você paga 200 reais. Você manda um recado pra pessoa.
Pô, ferrou então. Então ele vai me cobrar. Pô, ele já mandou aniversário pro meu filho 4 anos seguidos. Eu tô ferrado. O áudio dele deve ser caro, né?
É. Pô. É, mudando totalmente de assunto,
não.
Qual que é seu projeto? Tá legal.
Não, vou falar.
Querem falar do Neymar?
Gostoso. Tá menino mudando no assunto de amenidades aqui. Não, nesse assunto do humor.
Então vamos mudar totalmente.
Não, ele tem que continuar.
Botou em quem,
Thiago? Evolução dele.
Vai lá. Evolução?
Ele tem um projeto pra... chamado Evolução.
Evolução.
Do mudo pra evolução. Não, na verdade, assim, eu sou muito ligado ao carnaval. Eu acho que é uma cultura que o Rio de Janeiro não sabe promover, principalmente o prefeito Marcelo Crivella.
Olha só, Thiago, vê o que você vai falar de mim.
Não, mas eu acho que um prefeito que não entende a cultura do carioca, eu acho que uma escola de samba, não só a Beija-Flor, mas a Mangueira, o Salgueiro, eles representam muito mais dentro de uma comunidade do que as pessoas de fora pensam, né? Então é um projeto que eu tenho com o Gabriel Davi, que é um irmão meu, um amigaço
boníssimo,
meu.
Boníssimo.
Amigo dele também.
Boníssimo.
E a gente tá, cara, nessa missão de
querer... ser prefeito do Rio, hein?
Ih, começou.
Começou. Mas vai ser.
Cê pode,
se Deus quiser.
Você pode ser secretário
vai
dele.
Ser. Quem?
Secretaria de Cultura.
Marinho vai ser prefeito do Rio de Janeiro.
O Thiago
quer apostar?
E você vai pra economia.
Você vai ser da Secretaria da Economia do Rio. Você vai levantar o Rio de Janeiro.
Conselheiro Faro.
Vai
Fazenda.
Não quero.
Tô falando
pra bem aqui.
É, deixa o Sam aí. Pensa o Rio de Janeiro. Espere 2000. Vai ver aquele topetão.
Puta topete. Laquezão.
É o Fernando Collor ou o John Kennedy da Guanabara?
Não, é o Ronald Reagan 2020.
É o Ronald Hills.
É. Vai ser o cara que vai... Você tá brincando. Você tá brincando. E vou dizer uma coisa pra você.
Olha lá.
É o Superman do Rio.
O quanto ele gasta de laque.
Mas 2024, que é muito, ainda é muito...
Puta capacete.
Ainda é sub-17.
Não,
ainda é sub-17, vai só fazendo... E é o seguinte, se sair a Marina e o Véio, nós vamos lançar um candidato e ganhar dos dois.
Que Marina?
É a Marina.
Se eles saírem pra próxima, nós vamos lançar um candidato.
Não vai ganhar.
Põe o confuso sobrinho ganhar a Marina.
Nós vamos lançar um candidato aqui, ó. Nós vamos ganhar dos dois.
Boa. Vamos fazer um candidato.
Não.
Vai colocar você lá.
Muito bom. E você tem vontade de ir pra política ou não?
Penso.
Tem.
Penso.
Como é que ele tem?
Vontade é...
Já tá com a... então tem um cheiro de candidato aqui.
Não, eu acho que eu tenho que aprender um pouco mais, tenho que entender mais. Eu acho que esse ano foi muito bom estar perto de pessoas que quiseram me ensinar, quiseram me mostrar como era a diferença, né? Como é você falar de fora e quando você tá ali dentro da máquina pública. você vê as coisas funcionando, você vê as coisas acontecendo e vê as coisas também não acontecendo por tanta burocracia, por tanta coisa que, cara, é uma coisa que dá agonia. A gente que tem da iniciativa privada, que tá acostumado com essa dinâmica, tudo lento, na política,
né? Ô, Thiago, você que tá na máquina estadual do governo Witzel agora, foi um contratempo assim, inestimável a briga dele com o Bolsonaro. Penso. Pro Rio. Rio que é o epicentro da desordem ali, que começou tudo.
Olha lá, já fala que nem
fala bonito. Fala bonito.
O epicentro da
discórdia. Nem o Dória fala
bonito. Nem o Dória.
Ele que escreve o roteiro do Dória. É ele que escreve pro Dória.
O epicentro, palavra do dia, candidato.
Vai lá, Marinho.
Como é que fica o nosso povo tão sofrido no meio dessa briga, cara?
Cara, é complicado. Acho que essa briga não é bom pra ninguém.
Como é que repercutiu ali dentro?
Cara, não tem esse acesso ao governador lá. Não tem essas informações. O que eu posso falar como morador é que o Rio de Janeiro tá melhorando muito a segurança. Eu acho que isso é um efeito todo do Bolsonaro também.
Sim.
Essa política dele de um combate contra a corrupção. A gente vem de dois governadores presos. E é complicado.
Soltaram o pezão.
É uma maravilha o Rio de Janeiro.
Então, soltaram o pezão.
Ano passado eu trabalho com o evento até hoje. E tava aqui os sócios aqui de casas noturnas em São Paulo têm medo do Rio de Janeiro.
Sim,
então,
eu também.
Então isso é assustador, sacou?
Eu posso fazer uma pergunta aqui? Claro que você foi um candidato e eu adoro candidato, né? Senti cheiro de candidato. Eu senti cheiro de candidato de longe, 2 quilômetros. Igual tubarão branco de gota de sangue. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Já que o senhor tá pretendendo virar um candidato a alguma coisa e tal, eu gostaria de saber o cargo. Gostaria de saber o cargo que lhe interessa, seu executivo, legislativo. E você fazer um balanço do governo, o que você achou das coisas interessantes, as coisas pujantes e acachapantes
do
pantagruélicas, é claro, do governo atual.
Ou do Itz.
Não, cara, do Bolsonaro.
Do Bolsonaro?
Um panorama geral, o que você tá achando? Se
Bolsonaro
era o que você
é
esperava.
Fascista.
Não, é um protofano. Eu tô me mantendo aqui porque eu tô voltando.
Dia 18.
Eu tô aqui.
Dia 18, professor Vila.
Eu tô voltando. E calma. Né? Vocês acham que vão ficar livres de mim? Não, senhor. Eu queria saber um apanhado do que você achou das coisas ruins, coisas boas e coisa e tal.
Do Bolsonaro?
É, do panorama geral, que ele
eu sou fã de vários ministros que ele nomeou. Eu sou fã do Ricardo Salles, eu acho que essa coisa do meio ambiente tá irritando, inclusive postei esse negócio da Greta, que tá me irritando real.
Exatamente, eu concordo 100%.
Eu acho que o Sérgio Moro, eu sou fã dele direto. Quem mais também? Paulo Guedes, eu acho que
Paulo Guedes.
Acho que tá no caminho certo aí. Erros tem, mas normal.
E você pretende ser candidato a o quê? A um deputado federal?
Cara,
como é que
vai ser? Vereador, talvez. Não faço a menor ideia, só quero entender mais um pouco, estudar mais um pouco.
É só ler os meus livros, eu dou todos pra você.
Eu gosto dele, hein? Olavão.
Lógico, porra, Janinho. Ele não gosta de mim, é que não leu porra nenhuma.
Ele é demais, cara.
E lê Rouanet, Thiago, tua opinião?
Cara, eu sou a favor da lei, mas desde que ela seja usada de uma forma correta, né? E não pra beneficiar certas pessoas, beneficiar poucos grupos elitistas de atores e cantores. É uma lei que é pra todo mundo. E aí ela acabou sendo muito...
distorcida.
É, porque, assim, a realidade... Eu fui pra Secretaria de Cultura pra fazer uma... Como é que eu posso falar? Pra comunicar mais com iniciativa privada e a cultura. Ponto. Era isso. Quando você... tem um monte de seguidor. Não, nada disso. Isso aí...
Saiu, né?
É necessidade, tá ligado? O cara falou, pô, cara... Como ele tem seguidores, ele tem... É um relacionamento bom com a iniciativa privada. Trabalho 4 anos numa empresa de entretenimento que bota dinheiro no Rio de Janeiro. Aí, mas ele tem seguidores. Aí vão lá e não, ele tá lá porque é nomeado porque tem seguidor. Aí liga uma repórter retardada. Quero saber quanto você ganha. Eu falo, pô, entra no site, pô. Não tenho paciência.
Mas
isso
aí, cara.
Exatamente, pô. É isso aí.
Então, mas aí é a oposição.
É, mas eu...
É o seguinte... Você tem que sempre ter isso na sua cabeça, com qualquer assunto. A coruja da Minerva. Você conhece a coruja da Minerva?
Essa eu conheço bem.
Coruja é um moncho galego.
Eu sei.
Não é uma coruja qualquer, é um moncho galego. A coruja da Minerva, diz a sabedoria milenar. A coruja da Minerva, ela só voa quando anoitece. Durante o dia não tem coruja. Então você precisa esperar passar o tempo para ver quem é quem.
Entendi.
Não adianta você querer dar uma opinião antes, que nem os caras já antes já isso querem aí saber já quer o que vai ser. E antes eu vou cagar a regra aqui, sim, você vai cagar a regra aqui e a gente vai ficar. É o voo da coruja. Espera anoitecer, aí você vê a coruja. Aí você vai saber quem é quem. Isso aí. Aí você vai fazer uma análise ao anoitecer. Vai ver
na calada da noite.
Na calada da noite. Se o Thiago é boa gente mesmo, é, se ele está lá.
Onde ele frequenta? Com quem ele só
Quem gaba o toco
é a coruja.
A suruba.
Isso,
suruba.
Noronha. Do vitrine, suruba de novo. Vitrine, é ele,
suruba. Aí você vê, você fala.
Vou começar a denunciar pessoas aqui.
Olha aí, hein? Começar a falar com o pai.
Você acha que tinha esquema pra você ter a Lei Rouanet lá no Rio de Janeiro?
Acho. Mas não posso provar, mas acho.
Mas sobre a Lei Rouanet.
Vai lá, Ilana.
Lei Ruhu. Não, qual que é a questão? A grande parte da Lei Rouanet atual é pra cinema. Que são volumes maiores, né?
Imagina se... Mas isso aí nos Estados Unidos também tem.
Não tem. Tem.
Claro que tem. Sim.
Claro.
Porra.
Nem aqui.
Ai.
Claro. Qual é o volume?
Claro. Ah, o volume eu não sei, pô. Agora eu vi você. Mas isso é verdade. Não, o próprio que teve aqui, pô, que fez o...
Não, mas é menor.
O que ator. Fez... Não, fez o... Do
Alzheimer.
Do 02 lá, pô.
Ah,
o Alzheimer, velho.
Sei que é.
Tropa de Elite. Padilha. Padilha. José Padilha. O Padilha, como é que chama esse filme que ele fez?
Robocop.
O Robocop, ele falou aqui. Falou, peguei... Tanto dinheiro, do governo. Né? Dinheiro do governo. Então, tem na França, tem na Itália, né? Tem dinheiro.
Repare bem.
Não tem dinheiro. Tem que ter um dinheirinho.
Eu sou um cara curioso.
É, a minha pergunta é o seguinte. Aí você fala, tem que usar bem. Ok. Mas o que é usar bem?
Usar bem distribuição. Eu sou curioso. Eu não fazia a menor ideia como funcionava real. Eu acho que o maior burro é o cara que não sabe perguntar. Então tudo você pergunta, você se informa, você ganha informação. Quando eu fiz Luz do Sol, o filho da Ana Maria Moretzson, Gustavo Coelho Moretzson, inclusive é um cara bom pra caramba pra vocês trazerem pra cá. Ele é um cara que é filho de uma autora da Globo que criou Múltipla Escolha e Malhação. Ele era um cara, tipo, que podia estar nesse creme de la creme, digamos assim. E é um cara que optou pelo cinema independente. E quando eu entrei na Secretaria de Cultura, foi uma das primeiras pessoas que eu fui chamar. Eu falei, cara, onde eu comecei? Né? Deixa eu entender um pouco onde eu tô pisando. E é um cara que fala do cinema independente de uma forma, de uma propriedade muito boa. E ele fala, cara, o problema todo tá na distribuição. Sim, o brasileiro cinema, não conhece o filme brasileiro, ponto. Uhum. Isso é a maior hipocrisia do mundo. Falar, o filme brasileiro é ruim. Estigmatizou isso.
Vamos ser honestos.
Só os best-sellers que tem condições. Os best-sellers que eu digo...
Não, é ruim.
É a maior peça.
Brasileiro é ruim.
As Globo chanchadas. Não é ruim. Não, a gente não assiste, Emílio. Não chega pra gente. A distribuição não chega.
Sim, mas a concorrência é desleal. Porque o gringo pega uma fita que tá pronta no mundo inteiro, põe uma legenda e bota aqui. Mas aqui a gente tem ator, tem os caras que trabalham na técnica. Tem que ter uma ajuda.
Claro que tem.
Tem que ter.
O que eu escuto de reclamação da Lei Rouanet é porque, geralmente, quem consegue a Lei Rouanet são pessoas muito famosas.
São panelas.
É uma
panela.
Panelinha.
Panelinha, bem.
Obrigada.
É panelinha.
Eu já entendi que é panelinha.
Tá estressada.
Mas
eu que sou grosso. Tá nervosa.
Ela veio com o pisca-pisca do Natal.
Você quer um Rivotrilzinho? Eu te dou. Você quer um Rivotril? Eu te dou.
Deixa a menopausa. Fazem
perder o
Rivotril tá aqui.
E aí, consequência. Consequentemente, o que eu tenho...
É Lédio.
Lédio Carmona.
Lédio, hein? Termina a pergunta.
Ela tá de TP.
Deixa que ela tá de... Ela tá de cor.
Não tô, não.
Pera aí, ó.
Alba is down.
É do outro lado.
Consequentemente, isso. Eu sei que a maior reclamação é que essas pessoas, os atores que não são tão conhecidos, eles falam, a gente não consegue ler Rouanet porque a gente não é tão famoso. Então, como que você vai fazer pra distribuir pra essas pessoas que não são tão famosas e que precisam, sim, de um apoio?
Cara, na verdade, essa lei, a lei de incentivo, ela tem que ser não só pro pico da montanha, né, que são os atores. Eu acho que tem que ser uma base geral. O projeto Nós do Morro, que foi no Vidigal, ele era bancado pela Petrobras, teve uma parceria muito grande. E ele fomentou muita coisa, que é uma coisa que eu tento implantar no Evolução. Que foi que é, cara, o cara não serve pra ser ator, ele pode ser iluminador, pode ser sonoplastia, pode ir pra vários mercados ali periféricos ao topo dessa pirâmide. E é uma coisa que não é distribuída dessa forma. Na minha opinião, vendo ali de perto,
você,
né?
Você tá dentro, né?
É, exatamente. Por exemplo, vamos falar sobre a cultura. Cara, mudou o governo, mudou. Por que não foram as pessoas, os pioneiros, nossos ícones culturais? Por que não vão lá dialogar com um secretário jovem? É. Com um secretário que tá disposto a ouvir todo mundo, independente de Bolsonaro, Witzel, quem for.
Eu acho que faltou isso. Então, de fato, eles têm o partido deles. Acabou. Sim. É o monopólio que eles fazem. Não foi ninguém lá.
Tolerância.
Pra não falar seletivo. Que não foi? Foi gente do, André Ramiro, foi Sandra de Sá.
Vou falar pra você.
O próprio Thiago Martins conversa já logo.
O cara, quando você vai, Porque isso aí tem que ser um problema. É que nem lá, meio ambiente. Meio ambiente tem que tudo trabalhar junto. A prefeitura, o Estado, o governo federal, todo mundo. A cultura também. Tem que trabalhar todo mundo junto. Não adianta nada você ter um projeto legal nacional e não chegar lá no morro do Rio de Janeiro. Então é um projeto que o povo tem que ter.
Eu tô vendo aqui, Emília, a lei de cultura.
E tem também empresas que acabam não querendo.
É isso aí.
Emília, nos Estados Unidos.
Chegar lá na minha turma, eu distribuo, beleza.
É só pra minha casa que a gente recebe.
É, claro. Eu conheço
essa casa aí. E a lei de cultura dos Estados Unidos, ela funciona pra pessoa física. Então, as pessoas físicas, na hora do imposto, que financiam. Aqui o problema é que são pessoas jurídicas. Então, é a Petrobras.
Coloca um grande companhia.
É, e aí começa a ter muito interesse político.
Sami, posso te dar um ponto que eu bato muito lá na tecla, que eu quero muito levar? É. O médio empresário, né? Tu não precisa ser dono de uma Oi, de uma mega, uma multinacional.
Perfeito.
Esse cara tem o ICMS e, tipo, por mais que seja pouco, isso ajuda de uma forma tão grande. Ou eventos gastronômicos, ou evento que gera a economia criativa. Do dia a dia, do cotidiano mesmo, carioca. Seja do cara da barraquinha ao cara que pode se tornar um ator. Então, eu acho que tá na hora de tirar esse estigma do que a Ruane é ruim, a lei de incentivo é ruim, tudo é picareta. Foi. E tá na hora
aí
de botar.
Tem que criar critérios de impacto. É. Pelo seguinte.
Ó, oh,
difícil é bonito.
Critérios de impacto.
Tá com um discurso.
O secretário da Fazenda é sua.
Já sabemos o que é uma venture capital.
Venture capital.
Uma startup. O Brasil não conhecia o que era.
Agora o Brasil. E pessoas mandaram mensagem. Ó, eu aprendi e fui buscar a informação.
Mas muita gente odiando também.
Muita gente.
A escola
professor Paulo.
A escola austríaca.
A turma do Ciro.
A dogma de fé. Dogma de fé.
Pode passar.
Perto, vamos lá, o que
mas
que é?
Aqui, não, o que que é? Porque qual que é o problema? Eu uma vez fui consultado pela B3, a gente tava tentando pela FGV montar um índice pra cultura. Então, a gente montou dois critérios, não entrou, enfim, faltou gente, aí eu também fui pra outro projeto. O que que a gente pensou? Primeira coisa é a qualidade do projeto. Então, você precisa ter um comitê pra pedir a qualidade. Como que eu avalio se alguém é um bom pintor? Eu não sei avaliar. Mas tem critérios, então isso é uma coisa. A outra questão é impacto na sociedade. Uhum. Porque também não adianta você fazer um disco dos melhores músicos e ninguém ter acesso.
Exatamente.
Só que enquanto não tem critérios objetivos, fica muito do achismo. Porque o que o político faz? Ele fala, olha, esse projeto é maravilhoso, o outro não. Aí ele fala, eu censuro esse filme, no sentido de leis, o outro não. Então,
e político é cara de pau,
é,
né?
É muito.
Político é cara de pau. Político é cara de pau.
Então,
tanto é que se você pegar, você pega os caras que vêm aqui, isso que eu achei legal do Bolsonaro, esses malucos que tem lá, que trabalha, o Mickey Mouse.
O Mickey é bom.
Não tem conversa política quando você conversa com esses negros. Isso que eu achei bacana.
Sim.
Sempre foi assim.
São os critérios técnicos aí.
Então, é os caras que sabem. É o cara de economia. Não, mas agora falando sério, eu achei isso bom.
Eu também achei. Tira ineficiência e corrupção. Ô, Bolsonaro, é engraçado, me ajuda aí, tá ok?
Olha só.
É só brincadeira sadia que a gente faz aí, tá ok?
Como é que eu mato com a turma toda? E acho que também os caras. Tudo bem, tem essas coisas. Tem esse negócio aí. Tem os caras da canhota, tem os artistas, são tudo meio contra.
Não,
eu sei, mas eu acho que tem que
esperar. Assim, cada cultura é uma coisa meio peculiar.
Falou, mãe, vamos esperar, vamos ver o
que lógico. Inclusive, eu e o Zuckerman vamos no churrasco, o Moacir nos convidou.
É verdade, o Moacir, a gente fez um grupo com o Moacir.
Aliás, deixa eu falar um negócio sério aqui. Você convidou pra gravar.
Emílio foi esnobado?
Eu?
Não, eu fui esnobado.
Eita.
Mas tudo bem, não tinha
por meu churrasco.
Você me convidar.
Vai ter a noite do Moacir.
Eu vou lá no Varanda, lá em Cotia.
Eu te chamo pro meu churrasco.
Rodrigão, alô, Rodrigão.
Alô.
Pode deixar, vou lá com o Rodrigão, lá no Varanda.
Boa.
Deixa eu falar sério.
Sério.
Por falar nisso, você convidou o Alba
ontem.
É, o Daniel Zuckerman. Olha como é que é a cultura do país.
Olha lá.
Ele convidou o Alba para participar do Varanda Gourmet.
Ah, que ele faz. Clássico, tá muito bom.
Ele só paga o táxi para ir.
Sério?
A produção só paga o táxi de ida.
E não de volta?
De volta não paga. Como depois não? convidou para jantar. Ele teve que gastar 120
reais.
Comeu a
casquinha de siri.
Casquinha de siri, ficou com fome. E você não pagou a conta
dele. Então vamos fazer o seguinte.
Reembolso.
Hoje eu achei um absurdo.
coisa, eu quero convidar o Alba e todos
do programa Pânico. Não, vem não, que você vai ter que pagar.
Vou levar vocês pra jantar no restaurante Barolo, que é maravilhoso.
É, porque lá você ganha de graça, né? O Barolo, o italiano.
Então, você artista, você, se ele convidar...
Você tem permuta.
Olá também.
Se você eles convidarem você pra ir pro Varanda Gourmet, peça pelo menos o táxi da rua.
Ah, e você tá pagando pra ele? Você pagou pro Thiago? Lógico que não.
Não, mas eu sei que ele é muito bom e ele é muito rico.
E o Alba é ruim.
O Alba
é bom, você acabou.
Thiago,
tá
fugindo. Pô, eu fui a carinha dele.
O Alba, desculpa.
120 pau.
Fodeu?
Mano, a caipirinha ali, Gal.
É
o post pago, né? Dá a notinha que ele reembolsa.
Merda, cara, eu vou pagar.
Muito bem.
Ó, eu queria tá com isso aí, o crachá do peito.
Meu, vamos fazer. Traz esse maluco aí um dia.
O Guga?
É. Vamos fazer uma rodada boa.
Alô, Guga. Agora que você viu que a
pode
gente...
Pode ser? A gente faz um papo só de cultura, de notícias, vai ser legal.
Ele é um cara que realmente é uma referência que eu tenho, porque tá ali dentro e tá batalhando por quem tá fora. Isso é a parte mais importante que tem.
Boa.
É o que eu quero isso, tá ligado?
Aí a gente faz o especial aí de cultura.
Boa. De cultura é sempre bom e melhor.
Cultura é um assunto às vezes meio chato, mas assim,
interessante. Nós atores sabemos como é que é.
Vamos trocar uma ideia. Ó, o Thiago Galhaço esteve aqui com a gente no Instagram, é @ Ti Galhaço, pra você entrar lá, ficar xingando aquela palhaçada de sempre. É THI, certo? Então, daqui a pouco a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.
Quadriles.
O Adriles. Ele tá trazendo o livro Todos os Lugares, que ele vai lançar agora dia 14, às partes das 13 horas, em Belo Horizonte. Jovem Pan Belo Horizonte, na Livraria da Rua. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Adriles aqui, vai fazer um bloco com a gente aqui. Valeu. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vamos aproveitar esse último bloco para falar com ele, comentarista do Morning Show, escritor, poeta, participou do Big Brother Brasil, vai lançar seu livro, atenção, Belo Horizonte, Todos os Lugares, sábado agora, dia 14, você tem um encontro lá com o Adriles. É, neste sábado, a partir da 1 da tarde, você pode ir na Livraria da Rua, na rua Antônio Albuquerque, no Savassi, que é esse bairro espetacular de Belo Horizonte. Que cidade, hein? Estamos aqui, Adriles Jorge, conversando com a gente, senhoras e senhores. Fala, Adriles.
Por enquanto.
Como é que você tá, meu bom?
Muito agradecido a vossas mercês pela oportunidade única de estar nesse lugar privilegiado, para além de todos os lugares. Isso aqui é uma utopia, um lugar nenhum. Que se transforma numa realidade concreta e absoluta, poética e lírica na alma da humanidade.
Meu querido Adriles.
Estudou comigo, hein? Estudou comigo.
O que é o Todos os Lugares? É o livro do quê? É poesia?
É uma segunda antologia poética minha. Enfim, é uma coletânea de poemas.
E por que você entrou nessa? Porque, pô, ser poeta hoje em dia é uma coisa meio no mundo que a gente...
Ninguém lê, fala a verdade.
Ninguém lê, né?
Ninguém lê, mas é o que as pessoas mais precisam. Poesia é o ápice da arte internacional de todas as histórias. É você construir, você reconstruir a linguagem, tentar reconstruir aquilo que a linguagem tenta sintetizar e traduzir, que é a realidade mesmo. Quando você reconstrói e diz em palavras que as palavras não conseguem dizer, meu bom Emílio, você tenta revigorar e reconstruir o próprio mundo e a realidade em seu entorno, entendeu?
Então, eu acho muito bacana. Eu gosto muito de um livrinho e tal. Uma cagada lendo um livrinho sempre é bom. E eu acho uma coisa muito difícil, né? Porque é uma coisa muito solitária, é um negócio assim que poucas pessoas têm, você conseguir traduzir em palavras, sentimentos e tal. Eu acho muito bacana, cara. Parabéns aí.
Mas não é só palavra e sentimento,
não, não é difícil.
Dialoga com a merda no banheiro, dialoga com a sordidez, com a canalice humana. Com sentimento, com afeto, com ódio, com tudo. A poesia abarca, tu tem um tipo de preconceito em relação à poesia, que fala só de coisinhas líricas, bonitinhas. Não, poesia fala do que é muito feio, inclusive da política.
E como é que você entrou nessa de
ser poeta?
Olha,
eu tenho dois tipos de resposta pra isso, né, Emílio? Uma pedante, o meu contato com a transcendência, com a coisa supra-real, para além da matéria. E outra é quando você nasce, você é feio, você é vesgo, você tem um pinto pequeno, você é esquisito, cara, você não pega ninguém. E, eventualmente, você percebe que a vida não tem sentido e vai atrás de um sentido de existência para a miséria humana, que é refletida na sua miséria pessoal.
Nesse sentido, eu, outro dia, conversando com o Zucca, a gente percebeu que você... tenta algumas meninas aqui da rádio, umas meninas da rua, que você está procurando uma namorada, uma. E as pessoas falam que você é gay, a gente não sabe, mas enfim.
A gente queria ter um quadro que é Em Busca de uma Namorada para Drillis.
Tipo do Rodrigo Fábio.
Você
tipo...
topa?
Claro, claro.
Dança, né? Porque eu vejo dança. Que você tá tendo dificuldades.
Não, mas você acha que eu sou gay? Que eu sou tarado?
Eu não,
que
eu não. Flerto, eu acho que você...
Você é um gay tarado.
Maravilhoso. Não, existe uma questão agora que chama-se fluidez sexual. Isso. Ninguém é bi, ninguém é hétero, não, ninguém não, é homo. Não, todo mundo tem uma escala de fluidez
sexual. Não tem, não. Não é, não.
Só você que é total flexo da lua.
Não tem, o doutor Kim sem falar. Que
não, não tem,
tem
não.
Dois ou três.
Não tem, não.
Entendeu? A gente tem, não. Pela não tem, sociedade não. moldada, a gente tem um direcionamento não. sexual não, é pra um lado é só.
É
a gente
tem uma coisa direita.
Assim, quando uma coisa meio andrógina, uma mulher mais alta. Nunca. Mas assim, uma transexual, assim, devidamente redesignada, pode se adequar ao escopo das minhas escolhas.
Deixa eu falar, vocês. Deixa eu falar. Vocês falam muitas bobagens.
Vocês quem?
Homem em geral. Por exemplo, isso. A pessoa em geral, a pessoa normal, ela é normal. Não tem esse negócio.
Não existe normalidade.
Lógico que existe.
De perto ninguém é normal.
Papai, mamãe, família, existe
sim. Isso é uma convenção social, normalidade.
Você é muito moderno e muito pra frente. É. Muito Pedro Bial.
Eu tô falando que eu sou conservador.
Não, mas por que a gente tá pensando nesse quadro? A gente percebe que você tá tendo dificuldade, ou é mentira?
Não tem dificuldade, eu quero abarcar o mundo, entendeu?
Mas você tem, então você tem saído com várias mulheres.
Não tenho saído, eu tenho, tem corrido atrás de várias
isso
mulheres.
Isso que a gente
eu tá corro atrás da possibilidade.
A gente percebeu isso.
Levar o cara pra transar.
Tá tomando muito toco na jovem.
Nunca flertei diretamente com nenhuma mulher.
Mas toma. Diretamente. Ô, Adriles, mas o teu livro é o que exatamente?
É uma coletânea de poesia.
Uma coletânea.
Uma coletânea de vários poemas, que todos os lugares, exatamente é um contraponto ao lugar da utopia. Utopia em grego significa lugar nenhum. É o lugar que a gente vai atrás de um conceito de felicidade, por exemplo, e a gente nunca chega lá. Todos os lugares da poesia exatamente abarca a qualidade da poesia de estabelecer a ironia, o amor, a paixão, o ódio, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você não precisa correr atrás dessas coisas. Essas coisas vêm até você e a poesia tenta desnudar essa verdade intrínseca de cada um, entendeu?
E como é que foi pro Bial escrever a capa do seu livro? Antecapa, né? Como é que fala? Qual
a orelha?
A orelha.
Eu fiz uma amizade muito grande com o Pedro desde a edição que eu participei do BBB. Ele mesmo disse isso de maneira clara, que eu fui o único amigo inteligível que ele conseguiu fazer na história do BBB, entendeu? E aí ele leu esse livro ao longo dos últimos 4 anos. Eu sou o chato que manda poema pro Bial através do WhatsApp e ele lê, endossa e adora.
Pede
e
ele é um grande escritor. Áudio.
O Bial só não é.
Mas ele não fala isso só pra te agradar?
Pra eu você parar de mandar mensagem?
Não, 4 anos.
Esse cara me encheu.
Meu Adriles mandando áudio. Anos.
Eu, por exemplo, os caras mandam coisa pra eu falo, tá ótimo.
Mas ele não me bloqueia.
Maravilhoso.
Mas ele não me bloqueia.
Não bloqueia por uma vamos questão. Vamos ligar
pra ele. Ele paga jantares na Babesco.
Na Babesco.
Na Babesco. Ele paga pela minha presença.
Deixa eu falar.
Se você ligar pra ele, ele te atende?
Ó.
Deixa eu falar sério. Não vamos ligar pro Bial, não. Pelo amor de Deus.
Ontem já deu errado com o Gentili.
Deixa eu falar sério. Todos os lugares, você entra lá e lê o livro. Dia 14 vai ser o lançamento agora. Atenção, Belo Horizonte. Eu quero que você vá lá, faça a fila, que o Adriles é um cara muito legal.
Sim.
Vai ser na livraria da rua, lá no Savassi, esse bairro chique. Você vai lá e lê. E aí você fala realmente se é bom ou não.
Isso. Tem outra coisa.
Eu acho que o Bial só quer fazer uma média com você.
Não fala mal de ninguém, Bial. Ele fez uma orelha maravilhosa em relação a isso. Será que é uma puxação de saco? Aquele funcionário.
Eu acho. Eu acho.
É um puta poeta, meu.
Você acha que o Bial...
Dá uma palhinha.
O cara dá um Miguel.
O Bial me citava.
Ele quer ler o Harari. Ele quer ler coisas que ele vai sentar
na...
O Harari. Ele quer sentar e falar... Ah, você leu esse livro.
Ele chamou você pra conversa com o Bial?
Por enquanto, não.
Aí, ó.
Eu quero ver.
O Harari é um prosador. Aí ele fica na realidade chã das coisas.
Coruja da Minerva. Quero ver. Eu quero ver o Pedro Bial.
Pergunta pra ele.
Chamar você no programa.
Aí sim, hein? Aí é moral.
Aí vamos ver se amizade.
Programa. Ele separa as amizades profundas das relações profissionais.
Qual é o seu estilo de poesia, Adriles?
Adriliana, todas. Eu acho que a poesia abarca exatamente, ele tem essa concepção de abarcar desde a ironia, o romantismo, a crueza, a crueldade, a paixão. Não tem. A poesia é sentimento, paixão, afeto e percepção de mundo agregado em forma.
Dá uma palhinha aí pra nós. Não, brincadeira.
Sacanagem, né? Puta...
Eu li o teu livro anterior, que teve o Orelha do Olavo de Carvalho. Uhum. Como é que tá a tua relação com ele? O que que você acha dele hoje em dia?
Olha lá, hein?
Já que ele ganhou uma proeminência
tão... É o Olavo também gosta de mim. É,
exatamente.
É facinho,
enfim. As pessoas
o Olavo...
Gostam.
o Olavo, de certa forma, me descobriu, né? Antes do BBB, ele fazia elogios estratosféricos à minha obra. Falava que eu era o melhor poeta da língua portuguesa brasileira. Que eu tinha redescoberto a poesia, que até que enfim um poeta foi redescoberto. Tenho grande admiração por ele, tenho algumas discordâncias. O
professor Olavo?
Claro. O professor Olavo escreveu a orelha do meu primeiro livro.
Sim. Então, uma discordância.
Uma discordância? Eu acho o Olavo muito truncado no sentido de fazer uma defesa muito visceral do governo. Eu acho que o intelectual tem que manter uma certa distância do poder, ainda que ele tenha plena razão estabelecer essa hegemonia de uma ditadura subliminar de um progressismo esquerdista que transformou todos como se fossem autômatos. A universidade, a mídia brasileira, parece que comunga das mesmas ideias e da mesma cegueira, inclusive cegueira em relação aos anos de roubo e corrupção do lulopetismo.
Nossa, meu Deus.
Na discussão política, às vezes você pega a pilha, porque eu vi nosso querido Edgar chorando na Dirce. Isso é uma coisa. Depois do Copola, ele achou que ele estaria livre e você está participando.
Muito bem, Adriles. Pode prosseguir.
Você, Fefito, quando você coloca a sua opinião, é aqui no ar, mas você pega a pilha também na discussão? E você acha que as pessoas pegam pilha com você quando você coloca a sua opinião?
Nada, não pega. É só uma coisa mais ou menos no ar, uma discussão pontual. Eu tenho um temperamento cristão. Eu, quando alguém me bajula, eu saio correndo que eu não sei reagir a elogio. Agora, quando tem desaforo, eu tenho vontade de abraçar e beijar na boca. Mas você me doar em sacrifício e me descrucificar. Eu dou abraços.
Mas aqui, então.
Eu dou abraços profundos e beijos no cangote do Fefinho. Ele não entende. Ele entra aqui em catarse, em disfunção.
Você é amigo deles fora do ar? Você sai
não,
com
eles?
Não,
nunca me pagaram um almoço. E eu me dou. Não, eu vendo a minha amizade.
Você força a amizade.
Eu forço a amizade. Eu falo pro Edgar me pagar um almoço.
Você implora pro cara.
Não, vocês estão sendo hipócritas.
Não, está sendo realista.
Eu nunca almocei com eles e eu sempre...
Você almoça com a gente.
E com a gente foge também.
Num cantinho na mesa aqui na Dirce.
Fiquei outra mesa.
Vamos ao break.
Eu não quero mais papo com aquela turma.
Mas me agrega, pô.
Eu entrei...
Eu sou carente,
eu entrei na espiral do silêncio com aquela turma. Não falo mais, não ouço, ponho na Band.
Mas eu sou paralelo.
Porque ali, você sabe como é que é.
Ela muda de rádio.
Você sabe como é que a galera é, né?
Põe
a voz do Brasil.
Ali,
não. Põe a voz do Brasil gravada. Isso, a voz do Brasil, lógico.
Gravada, prefiro gravado. Ouvir gravada a voz.
Ou só de ontem.
É, então. Duas vezes.
Essa turma. Essa...
Eu sou um sujeito gregário, eu vou fazer se aproximar. Essa turma. Você é do Fefito não. E Edgar.
Putz! Não, não.
Eu juro que eu vou tentar.
Os caras não gostam nem de você, irmão.
Fica na tua, meu amigo. Não vem no silêncio aqui, não.
Cara.
Se mete aqui não, não
vou crucificar pode você. Pode embora, vai.
Se me não, vem se meter não, não quero papo.
Sem papo.
Vou
não tem
fazer,
papo.
Vou fazer a conciliação à força.
Tá bom, ali você vai. Não
vai tacar fogo no seu
cê
livro.
Você quer ser
amigão.
Você quer ser amigo. Pô, vamos nadir, não estar querem. No seu... Aí você vai. Quando vem o negócio, o cara vem, ó.
Bem.
É.
É
isso aí.
Não sei de nada disso. Eu sou um conciliador.
Tá bom. É, conciliador.
Vamos pro break.
Vai almoçar com eles.
Não vai, não vai.
Eles não deixam.
Vai lá.
Eles almoçam todo dia juntos. Você que não tá sendo convidado. Eu queria dizer. Eu sempre como sozinho, então arrumo um cantinho na mesa.
Somos todos no seu quer. Se você não sentar ali comungar da mesma coisa.
Da mesma ideia. A cartilha, a cartilha.
Cartilha, bicho.
Eu não comungo
aqui não
nada.
Tem cartilha, não.
Livre.
Nem a hoxa. Aqui é Lula livre, bicho.
É.
Aqui é Lula livre.
Antifascismo.
É lógico.
Tô nessa onda também.
Você não tá? Gostaria de fazer uma pergunta pra ele. Uma pergunta
pro Jé.
Professor Vila.
Professor Vila, nós vamos trazer ele pra cá.
Semana que vem.
Calma.
Fica calma.
Dia 18.
Dia 18. Milano, calma.
Ah, chiquinho de máscara, peraí.
Professor Vila na bancada do PAN.
Você fica na economia, somente isso.
O senhor tá lembra, me seguindo
somente
aqui nas
isso.
Redes sociais.
Eu segui porque eu respeito a economia.
Respeito o professor.
Mas só a economia, porque o resto não sabe nada. Não sabe nem quando, foi Tiradentes, quando Tiradentes morreu.
Não sabe nada.
Não sabe nada. Não tinha o descobrimento do Brasil, pelo lado de caminha.
Não sabe de nada.
Ô, Adriles, você tem um... Você é próximo do Olavo de Carvalho? Você estudou Olavo de Carvalho? Você tem uma pujança na política? Eu queria saber se algum dia você pretende ser um candidato. Porque eu sinto o cheiro de candidato.
Eu sou candidato a supositário do Coy Coppola, por enquanto, aqui, entendeu? Eu estou fazendo um tapa-buraco. Eu sou um palpiteiro sobre política.
Não queira fazer de humildão.
Não, eu sou o maior poeta da língua portuguesa. Eu já tenho meu lugar de narcisismo.
Esses mineiros também podem se fazer.
Da lua é um putas amiguinhos.
Vaidade é uma condição inarredável à condição humana. Até Madre Teresa de Calcutá tinha vaidade de ser humilde. O que você tem que fazer com a sua vaidade é conceber, é construir a sua vaidade numa ação generosa em torno de todos, entendeu? Eu escrevo poesia pra salvar a humanidade, como disse o nosso querido bom Pedro Bial. Qual que era a pergunta?
Se você pretende um dia ser um candidato na política?
Candidato vem de cândido, eu não sou tão cândido assim. Eu não consigo nem ser conservador, porque eu sou muito safado.
Adrilis, Adrilis, como foi a experiência de você ter que me substituir o vácuo inestimável que
eu tive pra você
entrar? Como é que foi isso?
O cara Coppola?
Olha ele, Coppolinha. Como é que está a Coppola?
Coppolinha. Estamos preparando a CNN agora. O Caio é o mais brilhante.
Parei de entrar no food fight diário com o Fefito.
Agora
um momento mais corporativo, de altura do que eu consegui colher.
A narrativa.
E a narrativa,
o arco da narrativa com Copérnico e Adrilis juntos fica imbatível.
Obrigado, Caio. Vamos pro break.
Professor Vila, eu vou falar uma coisa pra você.
Claro.
Esses caras que surgiram do YouTube, Big Brother, falando de política,
não sabe absolutamente nada. Exceção, não sabe ir pra Barra Funda. Se jogar na Sé, não faz a baldeação pro Morumbi. Absolutamente nada. Se soubesse alguma coisa, eu pulava do décimo. O quê?
Faz a baldeação. Responda, como é que foi pra você me substituir?
O Caio é o mais brilhante jornalista
contemporâneo. Professor, fala aí, professor.
O cara é muito melhor, Vila. Você tem problema de fígado, você tem problema de ódio.
O senhor não sabe nem o que aconteceu em 1894 aqui no Brasil.
E a maior genialidade do Caio é reconhecer.
Quem sabe é o professor.
Presta atenção, menino, deixa eu falar.
Olha lá,
a maior genialidade. A maior genialidade.
Aqui, bicho, eu desligo o microfone e acabou, amigão. Ué, lógico. Canalha. Muito obrigado, eu queria agradecer a presença do Adrilis. Fascismo, porra, não é fascista?
Lógico. O cara tem o poder.
A maior genialidade. Tá ouvindo essa merda?
Agora tá.
A maior genialidade, Caio Coppola, é reconhecer a genialidade alheia. Foi ele que me indicou para o lugar dele. Me citar.
Ele pega um cara pior, ele torceu pra acabar o programa. Pega um boletim, Coppola,
ele me cita em todo o boletim que
eu falo. Ele, o Pedro Bial, fica vendo audiência lá e comemorando aqui, ó, lá no YouTube. Ah, lá, estão se fudendo.
Nada, eu só recebo elogio, meu filho.
Não, ele.
Todas as viúvas do Coppola me amam. Deixa de ser bobo.
Todas as viúvas do Coppola.
Que coisa horrível.
Me adotaram e dizem que eu sou o vingador de Caio Coppola, porque eu interrompo.
Deixa eu falar. Não deixo ninguém você falar. Não tem.
Deixa eu falar, seu
você
Edgar.
Não tem a beleza de Caio. Você não tem a voz aveludada de Caio.
Você tem inveja?
Eu sim, querido. Tem a voz dele, sim, querido. É até melhor do que a voz do Caio Coppola.
Meu Deus, dois não dá.
Isso
é fonofobia.
Fonofobia.
Vou processar vocês por fonofobia. Eu não tive a minha muda de voz quando adolescente por um trauma na minha mais tenra infância.
Isso é falta de testosterona, porra.
O Gazelli.
Não tem testosterona, Gazelli. Testosterona, porra.
Gazelli, bexiga de Gazelli.
Testosterona fraca.
Mais atraentes da história. Eu vou revigorar o conceito de sexualidade.
Masculina. Faz uma oitava abaixo que fica bom, faz lá. Não, pra baixo. Faz aquela voz que você.
Não, agora quando você dá uma.
Eu não consigo.
Falando sério, Adrilis, pô, é um prazer. É um prazer. É um prazer trabalhar com você. O Adrilis é um cara muito
gente
legal,
boa demais.
Muito inteligente, muito bacana. Gosto dos comentários dele aqui.
Lógico
que a gente tá brincando, mas falando muitas verdades.
Joga uma verdade em meio.
Cara, algumas coisas têm que ser ditas assim,
mas. Você é muito inteligente, mas sua voz é uma bosta aí. Agora falando sério, o que eu quero convidar é todo mundo. A prestigiar o Adrilis, que é o nosso companheiro aqui na Jovem Pan, tá aqui no Morning Show, participando dos outros programas também, sempre com a opinião dele, que é uma opinião bacana, que eu gosto de ouvir. E você vai ter oportunidade de ver o livro dele, que vai ser o lançamento, né? Sim, é agora, dia 14, neste sábado, é sábado agora, a partir das 13 horas, em Belo Horizonte, na Livraria da Rua, na Rua Antônio de Albuquerque, 913, no Savassi. Vá lá, faça a fila, ganhe um abraço do nosso querido Adrilis. Um abraço,
vai fazer aqui em São Paulo também?
Vou, provavelmente vou. Não sei quando,
na casa
no final
do
de dezembro agora, ou no final do dia. O Edgar é um leitor, ele gosta de algumas coisas.
Nossa.
Ele consegue se sobrepor à nossa divergência política.
Obrigado,
e eu vou fazer a conciliação entre o Morning Show.
Primeiro se concilia entre
vai ser a minha tarefa cristã lírica.
Boa. Nossa, até parece que isso vai acontecer.
Não, ele quer.
O dia que começar a nevar no inferno.
Ele precisa ser aceito lá. Depois
eu não consigo falar.
Primeira coisa que você tem que fazer é ser aceito ali naquela panela.
Primeiro é isso.
Primeira coisa. Então, antes da conciliação.
O patinho feio.
Almoço.
Três almoços.
Eu não consigo. Consecutivos.
Três almoços.
Tem que ser consecutivos.
Pede música.
Não pode ser uma vez por mês.
Segunda, nós pagamos a Dirce.
A gente paga. De todo mundo.
Não.
Tem que ser com todos.
Aí depois. Aí depois a gente faz essa ONU.
Você vai me pagar
um almoço? Vai ser uma ONU. Vai ser uma ONU.
Por enquanto, eu acho que é bom você me pagar um almocinho hoje, tá bom?
Pra você eu pago com o maior prazer. Mais uma vez, deixa eu só ver. Não, agora falando sério, prestigia lá, o cara é bom.
Sim.
Todo mundo gosta. Todos os lugares, dia 14, sábado, 1 da tarde, Belo Horizonte. Quero ver lotada aí a livraria da rua. Você vai no shopping lá, dá um beijo em todo mundo. No Savassi. Obrigado, viu, Adriano?
Valeu, querido.
Valeu e apareça sempre. Aí você sabe que a gente gosta muito de você.
Valeu. Obrigado, querido. Um beijo.
Muito bem.
Valeu.
Vamos embora? Eu queria pedir desculpa pra Rede Jovem Pão, eu fiz uma puta cagada. Mas foi uma puta cagada. Toda a rede disparei um break errado.
Saiu deu no cinema o break.
Deu tudo errado o break de ontem.
Chegando e eu chegando ao
mas eu peço minhas desculpas. Eu acho que quando a gente erra, a gente tem que ter humildade de pedir desculpas.
Acontece com os melhores.
Que afinal de contas, não profissionalmente, sim, a gente nunca pode errar.
Pode errar.
Mas eu errei ontem feio. E eu peço desculpas ao pessoal da rede, porque tem o break.
Cada coruja break sabe o seu toco.
Só que é o seguinte, eu teria que ser mandado embora na hora, um cara que faz. É que
nem
um piloto que derruba o avião.
E os 40%?
Mas eu tenho fundo de garantia de 40%.
O Tutinha falou que não me dá muito dinheiro, porque metade do orçamento da Jovem Pan.
Não, é pra você. O fundo tá lá.
Sim.
Se ele me mandar embora, tem que pagar 40%.
Bolada.
Então,
pode errar pra pintar suas madeiras.
Eu vou errar muito até vocês pedirem a minha cabeça. Sim. Porque tem gente que vai lá e pede a nossa cabeça.
Todo dia.
Ô, louco. Tem profissional. Não, tem profissional.
Abraça no mesão.
Abraça no mesão.
É uma cagada. Emílio,
não, agora falando sério. Peço desculpas, ontem foi
um dia tipo.
Uma errada aqui na bagaça. Mas é que o programa. Esse programa tá muito animado.
Tá.
Porque ele sabe o que vem aí no ano que vem. É um negócio sensacional. Vocês vão ficar com uma inveja.
Não falo.
Mas a inveja.
Nem fala pra não chorar.
Toda a rede. Panflix.
Ah, que chique.
Ué, você não sabe
o
que
o choro
ser.
Não foi compreendido.
Mas eu não vou falar.
Não?
O quê?
O choro não foi contemplado no Netflix?
Não na primeira. Não tem nada de paniquete aqui, uma coisa.
Nada. Assim. Mulheres maravilhosas.
Marina
elenco novo.
Paulinha Indy, Marina.
Elas
gostam de poesia.
Marina Manteiga de biquíni.
Elenco novo. Já tem uma
garotas da Mega.
Garotas da Mega.
Delari tá fazendo casting.
Do
mesmo jeito que ele. Não, mas é segredo, Emílio. Não fala que é segredo.
Não vou falar, porque senão vou roubar a nossa
ideia.
Gente, um abraço.
Um recadinho maravilhoso. O Morgado pediu pra falar. O Daniel Zuckerman, ele deu entrevista lá no Talk Show.
Tá então, muito bacana, o melhor Talk Show.
Talk Show, porque eu rendi muito.
Sim.
Eu sou o cara que rendo nas entrevistas.
Não, foi incrível.
Convido você, querido ouvinte, para aquela câmera.
Ele pagou o estacionamento?
Ele pagou o estacionamento.
youtube.com/RogerioMorgado.
Mas tá, olha, muito divertido.
Tá mesmo, tá Ande sensacional.
Ele pagar o álbum, porque se...
Ele não pagou nada Talk também. Talk Show, tem um aplicativo do Morgado, ele tá fazendo show pelo Brasil.
Obrigado.
Este gordão que conquistou o Brasil.
Menos 20 quilos, viu?
Menos 20 quilos, tá bem menos inchado.
Você tava gordo pra cá.
Tava dando aflição. De te cumprimentar. Você
estava mentindo.
Você se via com a mão suada.
Tava aflição de cumprimentar.
Não, a gente achava que você estava sem ar o tempo inteiro.
Não, tô benzão, ó.
E o que você tá comendo, Morgadinho?
Leandro Mussum.
Brincadeira. É
uma senhora de Minas.
É uma senhorinha de Minas lá.
Uma véia.
Uma véia que fala assim, ó.
Ô, menino, tudo bom?
Toda plastificada. Ele come muito a senhora
de Minas, é. Aquela senhorinha que fala assim,
oi, querido, tudo bem?
É, então.
Uma senhorinha.
De Belo Horizonte. Aí uma senhorinha. A senhorinha que ele tá comendo vai estar lá na fila.
Na livraria da rua.
Vai estar lá no Savassi.
Com a vassoura pra se autografar.
Quando você vê aquela senhorinha, você fala: a senhorinha que o Morgadão Gordão tá comendo.
A senhora que vende queijo lá em Minas.
Todos os lugares, dia 14, sábado, 13 horas. Vai lá tá o filho e a senhorinha.
A voz dele assim, a voz da mãe dele assim:
fala, gente, tudo bem?
A minha voz tem uma voz muito mais viril.
É mesmo?
Minha mãe, quer dizer.
É o cigarro.
Como é que chama sua mãe?
Isilda Magda
Reis. Um beijo, dona Isilda.
Deus que me livre.
Sábado tamo lá. Obrigado, obrigado. Tchau. A gente volta amanhã. Tchau.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou?
Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
mesmo. Acabou mesmo.